Em alguns estados desse Brasil está fazendo muito frio. Não é o caso de Fortaleza, do Ceará, no caso.
A pauta, acho que você tá defasada, Judice.
Você sabe que vai sair isso aqui só em setembro.
No verão, vai sair tipo em fevereiro do ano que vem.
Não vai sair, rapaz. O frio, ele permanece. E aí o Edu falou uma coisa aqui que eu fiquei curioso. Edu disse que no calor ele fica triste, no frio fica feliz. Como é essa inversão?
Falou, Frozen, vai. Explica aí pra gente.
Eu acho que eu sou errado.
Let it go.
O fuso horário e o clima do país, assim, eu acho que eu nasci ao contrário, tá ligado? Porque, tipo, eu funciono melhor no frio.
Você tá tomando, olha a frase que você falou, mano. O fuso horário e clima. Fuso horário
e clima.
Nem existe isso aí.
Não, porque eu ia colocar junto a madrugada também, né? Porque eu funciono melhor de noite e no frio. É impressionante, assim.
Drácula.
E aquela ditadura do acordar pela manhã, hein?
Ditadura. Não falei nada, cadê? Os ouvintes, inclusive, estão comprando isso daí, o print do grupo das 6 horas da manhã.
Não.
Existe a ditadura, aí, né? Porque se você diz assim, não, que porra, mandei uma mensagem pra ti 10 horas e tu nem respondeu, se eu tava dormindo. Meu Deus, 10 horas
vagabundo
da manhã dormindo.
E gerente geral da VASP.
É. Enfim, não é esse assunto, eu tô falando de frio e calor, porque vocês tiveram recentemente o quê? 8 graus aí em São Paulo? Foi, né?
5.
7?
5, teve lugar que bateu 5 na madrugada.
E a neve que chegou ao Brasil?
Sim.
Aquele, o boneco de neve leprosíssimo.
Boneco muito ruim.
Mas é foda cobrar do brasileiro o boneco.
Falta de prática.
É, não tem prática, porra.
Acho que não tem neve. Acho que o problema é a falta de neve.
Pois é,
não dá prática.
Exato, deve não ter nem nevado direito ainda pra fazer um bacana.
É, o pessoal fica pegando os restos de neve assim dentro do congelador, aí completando.
Foi neve uma vez. Foi no Snowland de Gramado.
Acho que não, aquela, não é aquela neve bruta, né? Pra fazer o boneco, assim.
É outra parada. Mas o frio aqui em Fortaleza, Cátia, qual foi o mínimo que a gente pegou de temperatura? Aqui em Fortaleza.
Na vida?
É.
Putz, não faço a menor ideia. Aí. Mas deve ser, cara. Eu não lembro de ter jamais passado por um dia em Fortaleza que fez menos de, sei lá, 22 graus. Impossível.
Não
é. Impossível. Peraí,
a mínima que vocês enfrentaram na vida foi 22
o,
graus?
A casa decimal Fortaleza. Do 1... Ô, Kátia, a casa decimal do 1 nem tem no...
Nos termômetros daí, né?
A média de Fortaleza...
Tem por causa do 31. Tem por causa
a média
do 31,
de Fortaleza é 25,
comum.
26 graus. Média, assim,
ó,
sempre.
Ó, a menor temperatura registrada em Fortaleza foi de 19,4 graus Celsius no dia 5 de julho de 1974.
Nossa, mãe. Peraí.
Desde 1974 não teve nenhum dia que baixou...
19 graus? Claro que não.
Caraca.
Segundo a Wikipedia de Fortaleza, tá aqui mesmo, geografia de Fortaleza.
Vocês têm um ar-condicionado em cada cômodo da casa aí?
Não, mas aqui venta muito, mano.
É, e é um ventinho com cheiro de mar, sabe? Tipo, não fica abafado.
Exato.
É bom, é um calor que é ruim, mas ele não é desesperador.
Mas isso é o mínimo na história, cara.
Mas é que é a mínima, o que espanta é que
não,
é a
mínima. Não, eu entendi. A mínima da história foi 19.
Histórica, né? Sim.
A nossa média... Nossa média é 25, 26, 27 graus.
É, 26
graus,
eu já acho calor.
O ano inteiro, entendeu?
A minha temperatura bonita, que o mundo podia ser a temperatura, é 21 graus.
É, 21 graus é honesto.
É temperatura de ar-condicionado, de 18
Essa
a 21,
aí, ó,
né?
A pessoa que vai no ar-condicionado e aumenta do 21, ela tá errada. E a pessoa que é abaixo do 21 também tá errada. 21 tá bonito pra todo mundo.
A gente aqui é... O Wesley Safadão, inclusive, fez uma música. O Wesley Safadão de Fortaleza, ele fez uma música que é o ar-condicionado no 15, né? Que é o xodó do cearense.
É o do hotel. O cara vai pro hotel, ele fica o dia inteiro fora do hotel,
é,
mas ele deixa ligado. Ele deixa ligado pra voltar e tá geladinho.
Eu acho que eu não consigo, cara, na moral. Eu me sinto mal, me sinto realmente mal, assim, no calor, sabe?
Tu chora?
Olha, já cheguei a chorar já, cara.
De calor,
eu já cheguei
assim,
a chorar de calor também, mas não foi aqui, foi no Rio. Eu chorei de calor.
A Kátia, assim, eu adoraria morar no frio. Aí a gente bota o ar-condicionado no 20, ela, meu Deus, que frio.
Não, mas é diferente. É porque bota o ar-condicionado na minha cara, eu tenho rinite. A morte. Aí eu vivo com roupa de frio, amo. Mas em Fortaleza, né, você tem que estar no ar-condicionado pra usar uma roupa de frio. Afinal, ou estar disposto a conviver com um sovaco muito específico.
A Kátia falou um negócio que é muito importante. Em termos de moda, é muito mais estiloso. As roupas que tem pro inverno são geralmente muito mais estilosas também,
sim,
né?
Sim. Ah, porque as roupas...
Você bota mais roupa também, né?
De praia, exato, de verão e tudo mais, são roupas mais relaxadas, né? É um bermudinha, chinelinha e tudo mais, né?
É, e que são lindas também, mas são roupas, sei lá, tipo, biquíni.
É, roupa de praia é meio que seu corpo normal, assim.
É. O seu corpo pouco tampado, né?
É.
Pouquíssimo tampado,
é. Mas o frio, ele gera, né? Tem um... É o sonho do cearense. Um dos sonhos do cearense é poder usar, tipo, de mulheres que eu conheço, assim, é de usar aquelas roupas de frio, as botas, zona. Bota bonita.
Hein, Juras? Aquele sobretudozão, estilo do Neil, assim.
Eita, aí. Nunca usei.
Já usei isso na minha infância, é o taco, porque eu gostava de Matrix.
Nossa, indo pros eventos. Suadíssimo.
30 graus.
É. É, pô, na Praça Portugal com o sobretudozão lá, iradíssima.
Maquiagem gótica derretendo.
Homenagem ao Robert Pattinson aí.
Igual isso, é igual Batman.
É. Na Batman é na maquiagem ou no sobretudo vocês estão falando?
Sobretudo. Na maquiagem, né? Provavelmente ambos.
Todo Batman, vamos acabar com isso, né? Todo Batman usa maquiagem. Todos eles. Christian Bale, Ben Affleck e tudo mais. Todos eles.
Eu acho que isso sempre foi bem claro, assim, pra todo
Sim,
mundo.
Sim,
né?
O cara tem o olho preto, caralho. Né? Não é naturalmente preto aquele olho.
Os outros só usavam as maquiagens melhor, né? Que ela não borrava.
Então, eu queria saber por que. Exatamente. Suor. Eles compram a marca mais vagabunda. O cara é bilionário e não consegue comprar a marca boa.
Ele tá aprendendo ainda. É baixo pra não.
Temos aqui uma blogueirinha de moda. Qual que é a marca boa de maquiagem, Bruno?
É, ele ainda não sabe.
Cara tá
o que tem de ruim naquela maquiagem? Não entendi, não.
É, que borra fácil. É isso que
já tá borrando.
Ah, mas eu acho que a ideia é essa mesmo. Porque senão ele ia ficar com igual o tio Chico. Com duas bolas pretas, assim, ó. É bizarro.
É, o que mostra bem lá no Watchmen, né? A Sister Mercy lá, que ela faz a...
Exato.
É, eu acho que é o problema é o histórico, né? As pessoas tentar zoar... O Robert Pattinson pelo histórico da Crepúsculo, é o Batman emo agora. Aí puxa lá o Tobey Maguire do...
Então, ô Juras, mas eu lembro quando... O Alt Tab fudido. Quando anunciaram, eu até... Foi o que eu comentei com o pessoal, com o Bruno e com o Felipe, que o que os caras iam puxar era justamente a época galhofa do cara. Os caras não puxam que o cara é um puta ator foda, sabe?
Mas não dá pra culpar as pessoas.
Exatamente, por isso que na época eu achei uma escolha.
Não dá, porque
ousada,
o cara fez,
né?
Quantos filmes de Crepúsculo? Cinco? Quantos filmes são no total? Cinco. É um papel que marcou, cara. A carreira do cara foi marcada por isso. Então, assim, eu não consigo culpar o grande público de conectar ele, a figura dele, com o vampiro lá do Edward, né? Do.
Ó, o Bruno Sazen desconhecido.
Ó, o Bruno Sazen, né? Não sabe o nome.
Ah, como é o nome dele?
Ele é mesmo? É vampiro, né?
Ele é um dos caras que melhor conseguiu, assim, se dar uma desvencilhada. Eu acho que ele tá conseguindo bem. Por exemplo, Daniel Radcliffe, todo mundo olha pra ele e fala Harry Potter até hoje, sabe?
Exato. Mas é o mesmo caso, eu acho. A diferença é que o Daniel Radcliffe não tentou nada de um nível tão importante ou tão relevante quanto foi o Harry Potter depois disso, que é diferente do caso dele. Legais,
assim. Ele fez vários filmes, mas...
Horns, assistiu Horns, é muito legal, cara.
Inclusive aquele do morto que peida.
Mas o personagem, acho que... O personagem, é isso que eu tô falando, vamos supor.
Olha
o que eu tô
a referência
dizendo...
do outro.
É. Presta atenção, ele saiu... O cara saiu de Harry Potter e os outros... Não tô dizendo que os filmes são ruins ou são irrelevantes, o que eu tô dizendo é a figura do personagem que ele vai interpretar. O Robert Pattinson foi pro Batman, cara, que é uma figura.
O Harry Potter é tão forte que tem um filme do Harry Potter sem o Harry Potter.
É. Exatamente, tem dois do Harry Potter sem o Harry Potter, né?
Podia não ter.
O Mark Hamill conseguiu dar uma desvencilhada de leve, assim, mas todo mundo olha pra ele até hoje.
Zero. Cara.
Depois
zero.
De velho, você bota fé?
Mark Seríssimo. Hamill, pra mim, é Luke Skywalker pra sempre, não adianta.
Acho que só quem tá muito focado na voz do Coringa vai dizer que ele saiu, isso. Mas é muito específico, muito.
Não, é o Luke. Você olha o cara, é o Luke. Não tem como, cara.
A sorte do Joaquim Phoenix é porque ele já era um puta ator fantástico antes de fazer o Coringa. Senão isso aí, meu Deus, nunca vai conseguir.
Olha o Coringa aí. Olha lá, você viu no filme do Coringa? Os caras falaram assim, né?
Ele já era meio louco antes, né?
É, mesmo esquema do Jack Nicholson também, né? Que você lembra dele do Coringa, mas você lembra de porrada de coisa.
Exatamente, exatamente. Indo pro Brasil aqui, ó. Vocês acham que o glorioso Wagner Moura... Saiu do Capitão Nascimento?
Ah, saiu, cara.
Saiu, mano.
Ele virou o Pablo Escobar, pô.
Não sei, cara. Porque, assim, falando de cinema mesmo, é que a gente tá pensando muito no Narc e tal, mas
Exato.
Assim... É, no Narco. Mas pensa em cinema. Qual outro papel dele chamou tanta atenção em cinema de grande público quanto foi o Capitão Nascimento?
Mas tanta atenção quanto? Qual foi o último filme brasileiro que teve tanta atenção? Então.
Ele não teve lá no Elysium, lá? Lá do...
Tá.
Então... Mas eu aposto que quem assistiu
Elysium... Como é que é o nome do cara lá, o sul-africano
Matt
lá?
Damon. Ah, não.
Não, o diretor.
É o Neil Blomkamp.
Neil Blomkamp, exato. Camp,
então, mas ali, com certeza, quem bateu o olho nele e falou assim, ó, o Capitão Nascimento no filme aí do Matt Damon. Com certeza.
É o próprio Knives, a galera vai falar, que o Capitão Nascimento falava tanto, agora tá vendendo droga.
É o mal de personagens muito marcantes, né? Assim, é muito difícil você desvencilhar. Muito difícil.
Não,
muito
e não
difícil,
tem a ver com o ator, só que tem a ver com...
É o papel.
Produtos que eles estão fazendo parte, assim.
Tipo o Viggo Mortensen lá, o Aragorn.
Vai ser pra sempre o Aragorn.
Ah, pra sempre o Aragorn.
O Steve Carell. O Steve Carell é o Michael Scott. Não tem como ele ser outra pessoa.
A única pessoa que escapou mais ou menos foi a Jennifer Lawrence. Mais ou menos.
Ah, só que aconteceu aquela cagada com ela também, que ferrou a carreira da menina também, né, cara? Que vazaram as paradas dela lá.
É, mas continuou a carreira dela depois daquilo, né? Espero que...
É, sim, cara, expô, ela
mas
tão...
ela, mas ela decidiu ela. Dar um tempo na carreira. É. Acho que muito pelo que aconteceu e muito porque a imagem dela tava extremamente exposta, né? Uhum. É, ela tava fazendo muitos filmes, muita gente perseguindo ela, ela odiava essa parada toda aí.
Pô, eu lembro até hoje quando eu assisti Inverno da Alma, cara, antes dela... Acho que foi a primeira indicação dela, né, de Oscar, se não me engano. Que é um filmaço, assim, puta, ela é muito boa, velho.
E como é que você não vai dar um parafuso na cabeça, você jovem pra caralho, menos de 30 anos, tendo ganho 2 Oscars aí?
É, pode crer.
Como, né? Muito difícil, mas é muito difícil.
E o importante é que foram merecidíssimos, assim, cara, porque o trabalho dela foi excepcional.
Nossa, ela é muito boa, cara.
Ela é muito boa, mas o pessoal meio que enjoou da face dela, sabe? É tipo The Rock da vida, que a gente vê toda hora.
Exato. O Juras falou certo, tava muito super exposta, assim, né? Muita...
O tipo de papel também era sempre meio parecido.
É muito
assim,
parecido.
Que eles botavam ela pra ela fazer.
Quantos filmes com o Bradley Cooper ela fez lá depois do...
Silver Lining Playbook,
cara. Ela fez aquele American... Como é que é o... Ela fez 3 filmes com ele depois disso.
American Hustle,
dois
não.
ou três. O American Hustle e mais um
que
outro
é o pai
lá.
Do filme também.
Aí depois tentaram colocar ela pra fazer com o... Como é que chama lá?
Aconteceu tudo, hein, mano?
Caramba, eu esqueci mesmo.
Chegou bonito, hein,
chegou, mano. O Star-Lord lá. Como é que ele chama, mano? Chris Pratt.
O Bruno daqui a pouco... Vamos gravar aqui o... Ah, 99
Como é que
vidas,
é aquele
né?
jogo lá mesmo?
Mas o Bradley Cooper é outro também, que ficou super exposto pra cacete.
Exato.
Uns tempos atrás. É um puta ator também, né, cara?
Muito
e o Macaulay
Culkin,
que a gente fala toda hora dele, e aí... É, eu sempre vem a imagem do pivetinho de Esquecer de Mim, né?
Não, mas você assistiu o vídeo que ele fez recente com o James Rolfe lá, o Angry Video Game Nerd, é sensacional.
É, hoje em dia o canal dele é iradíssimo.
Ele faz tipo podcast, né? É um podcast em vídeo, né, que ele faz?
É Bunny Ears, como é que é o nome,
Bunny
né?
Ears,
que ele fica
é,
de...
é Bunny Ears, Ears né? Aí tem ele com as orelhinhas de coelho dele.
E o Macaulay Culkin, ele é um cara que ele, tipo assim, ele teve também explorado pelos pais na infância, mas ele parou, pegou a grana que ele ganhou e tá vendo aí até hoje de boa.
Pegou caras... a grana que ele ganhou naquelas, né? Ele sobrou, né?
Ah, mas que já é uma puta grana, né, Bruno? Convenhamos.
E aquele ator lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que... No Instagram
Nossa,
dele,
mano,
é
tá
só comentário de brasileiro.
Ele perdeu, isso aí é uma luta perdida, coitado.
O pessoal só comenta, ó, passa um dólar, tá maneiro, suco de fruta, e ela tá tão na sua, né?
aí você pega os caras tipo o Terry Crews tá acima, até dos brasileiros, assim, tá ligado? É. Tipo, ninguém consegue
né, nos vídeos, né? Ele manda vídeo em português, ó.
Mano, ele é excelente, velho.
Candidato a presidente do mundo. Ele todo dia tá sendo simpático com a galera.
Ele já foi presidente.
Já naquele...
O Idiocracy, ele é o presidente.
Lá, o assim, não é?
Quem dera se ele fosse agora.
Aqui no Brasil, quais são as pessoas que são bem... A gente já falou do Wagner Moura, mas sei lá, o Miguel Falabella, Cacantibes pra sempre, né? Do Sai de Baixo. Ou não?
Se bem que antes do Caco, ele tava conhecido pelo...
Vídeo show, né, velho?
Vídeo show, né? Então acho que... Mas, por exemplo, o Marcos Frota, que é o Tonho da Lua, por exemplo.
É, esse ficou marcado foda, cara.
Entendeu?
E o Pedro Cardoso com o Agostinho.
Ele é demais, hein, mano.
Personagem do GTA.
É impossível, né, mano?
Não tem
ele,
como.
Tipo, ele fora da TV, ele dá umas entrevistas puta políticas, assim, né? Ele é bem contra o sistema e a gente, caraca, o Agostinho aí, mano.
O que o Agostinho tá falando sério, né, mano?
O foda é que no Brasil... Provavelmente isso acontece em algumas outras partes do mundo também, mas eu tô falando pela minha experiência com o brasileiro. O Brasil, ele meio que age como a internet na vida real, assim, né? Que os caras, pelo menos, até antes de ter internet, que os caras ligavam o ator aos personagens absurdamente, assim, a ponto de...
É, agredir na rua, né?
É, a Renata Sorrah. Renata Sorrah,
ela falava isso, né?
Da Nazaré, caraca, sério, é. Que personagem.
Nazaré é o meme que foi exportado. Muita gente lá de fora fala assim: usa, adora essa mulher dela. Que tem os números
chama
na frente.
Ela, chama ela de Meth Lady, né? Ai, que ódio. Quem falaria Meth Lady se tem? Nazaré Tedesco.
Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Catiúcio Barcelos.
Eu sou Edu Alhae.
E eu, ufa, sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula.
Atira na cabeça.
Ah, já zerei esse trem. Mentira um pouco, papai.
Gol, animal.
Vai morrer.
Morreu.
Relaxa. A gente tem 99 vidas.
Antes da gente falar sobre Final Fantasy, mais uma vez temos uns recadinhos dos nossos amigos do PicPay. Evandro, eu vou fazer diferente aqui, vou conversar com um ouvinte que nunca utilizou o PicPay.
Tá vacilando, amigo ouvinte.
Exatamente. E a dica é o seguinte, baixa aí, coloca no seu iPhone, no seu Android, coloca aí PicPay, e aí você baixa, faz o seu cadastro, deixa tudo bonitinho e pesquisa por 99 vidas. Colocando 99 vidas lá, você vai ver o nome e a logo desse projeto maravilhoso. E aí, se você fizer a sua assinatura por R$15, todos os meses, né, R$15, você vai pagar a sua assinatura e vai receber um 99 vidas bônus pra você. Ele é feito, é uma troca, você paga, a gente dá. É que nem na padaria, o cara, você quer o pão, né, você chega lá e diz assim, ô senhor, eu quero um pão. Aí ele diz assim, é R$2, aí você dá R$2 e, né, aquela troca bonita.
O produto é a base do capitalismo. Exatamente. Isso aí. Você paga e recebe troca.
E aí, a grande vantagem é pra você que não utiliza o PicPay, nunca utilizou o PicPay, é quando você fizer este primeiro pagamento, você vai receber um cashback. Ou seja, você pagou 15 e vai receber R$15 de volta. E existem outras formas de cashback também, né? Pagando várias coisas, ele sempre diz assim, ó, pague esse boleto de até R$100 e receba 20% de cashback.
É, quando você vai transferir dinheiro pro amigo também, às vezes aparece a opçãozinha de cashback. É o esquema aí, baixar e usando, que a gente recebe report de ouvinte, muitas vezes o cara vai usando do mesmo mês, e no final ele pagou novamente a outra assinatura do outro mês, só com dinheiro de cashback.
Exatamente, baixa o PicPay aí, rapaz, assina o 99 vidas porque é sucesso demais. PicPay. Mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para esta franquia maravilhosa. Estamos falando de Final Fantasy. Antes de falarmos o nome deste jogo, que você já viu no título, provavelmente, né? Nós já fizemos 3 edições do 99 Vidas sobre Final Fantasy. Edição número 67 sobre Final Fantasy 6, edição de número 179 para Final Fantasy 7 e edição 268 para Final Fantasy 8. Temos aí 3 e vão ter mais, né? Muito em breve, inclusive, vai ter um, né? Muito em breve. Hein, Bruno?
Muito em breve, aí não sei como.
Pois é, já começou no 6, né?
A gente começou no 6 e deu uma ignorada bonita no 1, 2, 3, 4, 5.
Nem existe.
É, falta o 9, na real, né? E...
a gente vai fazer do 9.
Melhor, nossa, sem pressão, o Rodrigo, mano, o Rodrigo, a cada 2 meses ele cobra o 9. Faz 9, hein? Não vai fazer cast, não.
Depois desse de hoje, assim, é o próximo da meta, obviamente, né? Aquele que é o esperadíssimo, né? O grande esperado remake. E depois, aí é o 9. Aí depois o 10.
O grande esperado remake por quem, né, seu Jujutsu Filho?
Só o Bruno que não gosta do jogo do ano.
Jogou Last of Us não, Edu?
Joguei. Dormi pra caralho.
Olha.
Eu acho que o Edu devia participar do nosso podcast final de ano.
Você não vai gostar da lista do que o Edu...
Ah, Edu, entendi. Porque a gente já tá querendo manipular foda aí, ó.
Eu quero manipulando. Kat. A Kat jogou os dois? Legend of Us 2 e Final Fantasy 7?
Joguei.
A Kat jogou Persona.
Mas é por... É, exatamente. Pronto, aí, ó.
Tem que chamar a Kat para o Melhores do Ano.
Mas qual preferes, Kat?
Eu me emocionei mais em Final Fantasy 7. Mais por memórias. Mas eu prefiro The Last of Us.
Entendi.
E se eu jogar o Persona na mistura? Persona 5, Kat?
Então, é isso, sabe? É porque eu acho que eu só não gostei tanto assim do remake do 7, Royal. Porque eu sou muito viciada em turn-based e eu gosto de RPG, JRPG clássico, entendeu?
Nossa, eu achei o sistema...
Aí, pronto.
Eu fui jogar Final Fantasy 7 depois de terminar o Last of Us direto e rejoguei aquela batalha do Guard Scorpion. Só aquele capítulo,
é outro ritmo.
Nossa. Não, mas The Last of Us, cara, é foda.
Não, é bom, mas é muito longo, cara. Pelo amor de Deus, que jogo longo. Podia cortar um terço daquele jogo que passava mensagem, ficava bonito.
Edu, você já está convidado pro cast final de ano aí.
A Kat também, lembrando que tem o Persona 5 Royal, Kat.
Tu sabe, né, que vai ser o primeiro lugar, não tem como.
Não, não tem como, gente, é um jogo de 2017. Não, não, não
meu
faz
amigo,
sentido.
Persona
é
5
outro.
Royal é outro
é
jogo.
É o mesmo
é jogo. Outro, não é o mesmo jogo, não é o mesmo jogo, Júlio, não é. Sou muito passional falando sobre Persona,
vocês
perdão.
Que são otakus, vocês que se entendam.
Cara, tem um amigo meu, falar nisso, o Marcel, que ele ficou viciado a nível de espiral de loucura, por causa do Bruno aí. Em Persona.
Porque, mas não é loucura, isso é a sanidade plena.
Você tá fazendo com as pessoas aí, Bruno?
O jogo é perfeito.
Bruno,
não tem um
saiba
defeito.
Que não vai entrar Persona 5 no final do ano. Você sabe disso.
Claro,
né?
Que vai. Juro, estou
indo. O Bruno vai fazer assim, Jandir, ó. Ele vai falar: o meu primeiro lugar, Persona. O meu segundo lugar, Persona também. Pra ele ficar dando pontos, tá ligado? Pra ficar em primeiro.
É, se ele for entrar no top 3, então a gente já não faz mais esse ano. Vamos adiar logo esse
cast aí. Não tem um defeito.
A Kat entende perfeitamente. Ela acabou de falar, Persona é o melhor jogo do ano porque não tem defeito, isso.
É porque eles não jogaram.
Exato.
Eu
nem legenda em português.
Entendo, mas é triste.
Os argumentos de revista dos anos 90 aí.
Não tem
legenda em português.
Estamos em 2020, o jogo não localizado não faz sentido.
Trilha sonora muito boa. Não tem legenda em português.
Não veio manual.
Estamos em 2020, jogo não localizado para o nosso país, não faz sentido. O Brasil é um dos maiores consumidores de videogame do mundo, se não valoriza o nosso país.
Até a Nintendo vem pro Brasil, Jandir. E o
Exatamente.
Persona não tem legenda.
Mario vai vir em português, Mario.
Vai não.
Vai não, não vai contando com isso.
Ele vai
falar assim, sou eu, Mario.
Quem que vai dublar o Mario em português?
Vamos lá? Bruno Carvalho, vamos falar sobre qual jogo dessa franquia Final Fantasy.
Jurandir Filho, falaremos sobre o quiçá mais... famoso spin-off de Final Fantasy, que é o Final Fantasy Tactics.
Olha aí. Quais foram os outros spin-offs de Final Fantasy que saíram?
Vixe.
Aquele de luta?
Teve bastante, teve muita coisa. Porque, por exemplo, só no universo de Valice, que é o universo do Final Fantasy Tactics, que é o mesmo do 12, e inclusive tem o Vagrant Story,
também, né?
Que é fantástico. Você tem só... Se você pegar lá os eventos do Final Fantasy VII, você tem o Dirge of Kerberos, você tem o Before Crisis, tem o Crisis Core, você tem...
Tem o filme lá, o Adventure...
Isso. Não, tem o Spirit Within e tem o...
Advent Children.
Caraca, o Bruno tá esquecendo.
É, mano,
tá
Bruno, tá sendo monstro. É.
Bruno, você vai tomar café? Foi teu café que tu falou que toma 30 por dia?
É, e eu não tomei.
Amigo ouvinte, tá vendo o que que dá? Você tomar 30 litros de café por dia?
É que hoje eu tomei pouco ainda, tô precisando de mais café.
Ah, entendi.
Tem que tomar... Como é aquele nome daquele bicho que sai pra memória? Que é biloba, como é?
Ginkgo biloba.
Ginkgo biloba.
Não era isso que vendia, né? Melhore sua memória com Ginkgo biloba.
Ei, Ginkgo biloba é bom mesmo, pô.
Era ele, Biotônico Fantoro, né? Galera, tudo engordou por causa de biotônica aí.
Ou virou alcoólatra, né?
Ritalina, Bruno. Manda Ritalina que você vai lembrar de tudo.
Fora, por exemplo, você tem os jogos lá do GameCube, que é aquela a fábula nova... Tudo aqueles do Crystal Chronicles.
Crystal Chronicles, né?
Exatamente.
E o de luta? Não tem um de luta? Falou do de luta já?
Né?
Não, o outro.
We're Gays.
É isso aí mesmo.
É que era pra Play 1, né?
Kingdom Hearts, né? Ele é, né?
Mas é um crossover, ele não é um spin-off, ele é um crossover. Mas o de luta tem tanto o We're Gays quanto o Dissidia.
Tem aquele Taipo também.
Tem o Taipo. Final Fantasy, o Type Zero.
Os caras
falam
que até o próprio Mana é Final Fantasy, né?
Porque teve um jogo Mana que saiu como Final Fantasy Adventure.
Isso, o primeiro, acho que não foi o primeiro ou o terceiro, sei lá, saiu pros lados de cá como Final Fantasy Adventure.
Então tem muita coisa de spin-off, cara.
Tem outros também, tem, como é que chama aquela série lá de... jogo de música do Final Fantasy, que tem Final Fantasy, tem Dragon Quest.
O Theater Rhythm lá,
Theater Rhythm.
Mas tem os outros lá, o Brave's Exodus, o celular também. Tem
Record
um monte.
Keeper, tá pancada.
O Brave Exodus tá muito grande, cara, no celular. Muito
inclusive,
popular.
Inclusive, acho que eu recebi um e-mail do presidente da Square semana. Vai ter um evento do Final Fantasy Tactics dentro do Brave's Exodus aí.
Estão baixando aqui o jogo.
É porque ele tem meio que baseado, né? No...
Sim.
Então, mas já tem alguns, né? Acho que tem o Delita, inclusive.
O próprio Final Fantasy XIV teve spin-off em Ivalice.
Tem,
né? Spin-off, uma expansão em Ivalice.
Tem. E é bem completa, assim, inclusive. Eu não joguei, mas, tipo, sei o que que tem, tá ligado? Final Fantasy XIV é uma parada que eu sou tentado todo o tempo a entrar. Todo mundo fala que é a melhor história dos videogames, no geral.
Né?
Que?
Tem uma galera que fala que é...
A galera fã de Final Fantasy XIV é maníaco mesmo, já vi falar.
É que se você embarcar e te fisgar, já era vida, né? Que é MMO, é um abraço. Aí você vai ficar pra sempre ali.
Mas o jogo é de 2010, Bruno, pelo amor de Deus. Por que
esse novo
entrar
é de
2020, mano?
De 13, então, né?
É, que na verdade eles refizeram o Final Fantasy XIV, né? Porque realmente ele começou mal pra caramba. Qual que foi aquele update que foi, Felipe? Que
A Realm Reborn, chama.
A Realm Reborn, exatamente. E depois disso, cara, é outro jogo. E a Square tá dando suporte forte até hoje, cara. Então, pra quem embarcar nisso aí, cara...
Mas é de graça? Ou é pago?
Não, você tem que comprar o jogo, comprar a expansão e pagar a mensalidade.
Acho que agora o jogo tá de graça, não tá? Até tal level é de graça, sei lá como é que é.
Ali nos anos 90, o nome Square ele era pedigree, né? Assim, você via na capa, opa, vou comprar.
Se
você
e gostar, naquela época, né? É Squaresoft, né? Ainda.
Squaresoft. Uhum.
Hoje em dia...
Exatamente. Que nome bonito, o jogo, né? Inclusive, o Final Fantasy Tactics, ele foi lançado entre o 7 e o 8, né?
Uhum. É, ele foi lançado bem próximo do 7.
Bem
assim,
próximo do 7.
Que eu lembro que eu descobri os dois meio que na mesma época e tal. Em japonês, inclusive. O Final Fantasy Tactics foi o outro que eu comecei a jogar em japonês,
também.
Assim.
Aliás, a geração PS1 era muito assim, né? A gente jogava RPG em japonês. Tem gente que não acredita nisso, mas é isso. Jogava só pelas figuras.
É, recentemente, uma pessoa reclamando desespero. Que o Persona não tem em português.
Exatamente.
Naquela época a gente já metia os jogos em japonês e eles...
Recentemente, aí, tipo, 2 minutos atrás.
É, a gente não precisa retroceder, né?
Não, mas eu lembro, eu falei aqui num... Eu falei com o 99 antigo do... A gente jogava Final Fantasy VII, o japonês e o meu irmão no Play 1. E a gente ficava desenhando, mano, os símbolozinhos das matérias. Muita gente deve ter feito isso, pra saber o que que era.
É que a gente não ligava, na verdade, na época, né, gente? Vamos combinar, a gente jogava videogame por jogar.
Vamos lá, Final Fantasy Tactics... Um gênero bem diferente do que Final Fantasy estava, né? Na sequência de lançamentos, era o RPG tradicional, né? O RPG japonês. E aqui é um RPG tático.
É. A Square puxou essa ideia por conta do nosso querido Yusumi Matsuno, né? Um rapaz bacana, rebelde, fã de Queen. Que eles queriam fazer... Inclusive, eu não sei se na mesma época, mas Final Fantasy Tactics era um outro nome de projeto do que depois virou aquele Bahamut Dragoon lá. Que é um outro jogo totalmente diferente. Mas os caras pegaram o Matsuno porque ele já tinha participado junto com a equipe dele lá, feito o Ogre Battle e depois o Tactics Ogre, né? Que foi o jogo onde eles meio que basearam muito do que tem no Final Fantasy Tactics.
Meio que não, né? O senhor está sendo muito generoso pra dar laudos.
Ainda bem que é o mesmo cara.
É o mesmo,
né?
Cara, porra. Qual o problema?
Mas é foda porque era de outra empresa na época, né?
Era da Quest, né?
Era da Enix, não?
Não, era da Quest. O Tactics Ogre era da Quest na época.
Sim. E aí?
É, e aí ele foi pra Square, na época Squaresoft.
A Square contratou o cara pra fazer isso. A real é essa.
Tipo, ele é a equipe,
Square contratou o cara pra fazer isso.
Ele disse que fazia era tempo que ele queria fazer isso, né, na real. Ele disse que já queria demais fazer um RPG tático no universo de Final Fantasy. Era uma coisa que, pra falar a verdade, compreendo totalmente. Porque eu acho que naquela época, principalmente, todo mundo queria fazer tudo no universo de Final Fantasy, né?
E aí que tá, é curioso, Kátia, você mencionar essa questão do universo de Final Fantasy, porque até então, nos jogos Final Fantasy, não existia um universo compartilhado, né? Você tem histórias Final Fantasy que se passam em reinos até então separados. Eu acho que o que ele causou de benefício, inclusive, foi meio que dar essa ideia de Valis e depois reutilizar mais pra frente nos outros projetos dele, justamente essa ideia de existem esses mundos de Final Fantasy, mas você pode contar diversas histórias dentro desse mesmo mundo.
É, mas Final Fantasy sempre teve os tropes, né, cara, de Final Fantasy, desde o primeiro, assim.
Sim,
que...
mas nunca foi um, por exemplo, a história de um nunca é sequência de outro. Se você
não,
pegar e analisar...
Mas ele nunca se propôs a isso, Bruno.
Sim.
Não, mas é o que eu estou explicando. O que ele trouxe de benefício, eu acho que é bacana, as histórias que se passam em Valice são exatamente na mesma em Valice, mas em momentos diferentes de tempo, entendeu? Que é uma coisa que Final Fantasy não tinha.
Não sou exatamente.
É, mas é o mesmo mundo, é o mesmo nome, pelo menos. Eles
o
dizem
nome
que
não, é, mas é, segundo ele é, inclusive. Porque ele conta, ele compara as guerras, inclusive, falando que...
Se passa em períodos totalmente diferentes.
Mas ele tem os mesmos personagens, por exemplo?
Não. É meio... Sabe o que... Sabe que dá pra fazer uma alusão? É meio que como aquele universo da Capcom lá, que é tipo tudo no mesmo lugar, assim. Street Fighter é no mesmo que o Final Fight, que é no mesmo que o... Rival Schools, que é no mesmo que não sei o quê. Porque é no mesmo lugar, mas as ligações de história mesmo são bem poucas. O que se sabe, por exemplo, é que Final Fantasy XII é meio que aquele período que eles contam no Final Fantasy Tactics de quando existia a magia e os airships voavam e tal.
Que era antes da tecnologia ser destruída, né?
Exato. Tipo, o pessoal fala, o Final Fantasy XII foi muitos e muitos anos antes do Tactics. Aí o Vagrant Story é a Ivalice, mas é uma Ivalice diferente, é em outro lugar e tal. Ele tem essa ligação, mas não é como se fosse uma parada coesa com personagens que se ligam de uma história pra outra e tal.
É, no caso aqui do Final Fantasy Tactics, eu acho que o que fez com que muita gente não conhece o jogo, diferente da própria linha principal do Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII ali.
Ou conhece ou nunca tinha jogado. Eu nunca tinha jogado, por exemplo, até te gravar aqui.
Pois é. E aí, qual é o grande adversário aqui? É... O gênero, ele é diferente, né? É um gênero tático. Tem uma carinha do RPG clássico, mas é mais tático.
Bem mais complexo, eu acho.
E tem uma história bem complicada.
Isso é característico tanto dos jogos do Yasumi mesmo, porque assim...
Game of Thrones no jogo.
Ele escreve.
Exatamente.
Ele não é só diretor de jogo, não é game designer. Ele escreve, entendeu? Então isso é muito característico dos jogos dele.
Ele é conhecido por aquele negócio que tem muito no linguajar de desenvolvimento no Japão, que é o scenario writer, né? Que a gente não
Exatamente.
Tem muito isso no Ocidente, que era meio que uma mistura de roteirista com game designer também lá, né? Então é um papel que tem muito no Japão, no desenvolvimento, mas no Ocidente não é um papel tão comum, assim.
E vale lembrar, que já que você citou isso, que ele meio que dividiu as funções da produção no design com um cara que já era clássico da Square, que era o Hiroyuki Ito, né? Final Fantasy VI, ele ficou famosão, assim, pelo trampo e meio que juntou os dois. Mas na questão de história...
Ele era co-diretor do VI, né, inclusive.
É do Matsuno mesmo, né? E tem esse lance que... Eu já vou cravar logo aqui, cara. Pra mim, a melhor história dos numerais de Final Fantasy, assim.
Mas aqui, ó. Edu e Kátia, que são muito fãs, e Bruno, que jogou, e Felipe, que jogou recentemente. Eu vou fazer o papel nesse cast aqui do ouvinte que não jogou, mas eu via muito pessoas jogando e usando esse jogo,
né? Coloca no bolê, rapaz.
Então eu tô sozinho. Você não jogou ou você jogou?
Não, eu joguei na época e rejoguei, inclusive.
Eu acho que é capaz de eu ficar mais do seu lado também, velho, porque eu não consegui jogar tudo.
O Jurandir falou que é uma história complicada. Muito grande. Eu queria bem saber complicada. Se a história é complicada, mas é complicada que é porque ela é complexa ou ela é confusa, tal qual o Kingdom Hearts, que é bagunçada.
Tem dos dois, assim.
Um pouco de cada.
É que, na verdade, a história ela é bem coesa, saca? Mas é que...
Sim, é porque o Kingdom Hearts é uma bagunça mesmo.
Exato. Eu consigo entender uma história complexa, mas que faz sentido. Ela é amarrada. Agora, do Kingdom Hearts é bagunçado. A gente falou isso no cast lá dele.
Final Fantasy Tactics, ele passou por uns problemas, assim, de tradução que é famoso até hoje, assim, sabe? O do PlayStation, né? A primeira
versão.
Isso, a versão
original.
É. Que, tipo, é um English ferrado, assim. Dá pra você... Até, sei lá, quem não manja muito de inglês, pega, assim,
não só isso também, né, Dois? Tentaram fazer um inglês mais arcaico também?
Não, isso foi depois. Isso foi depois no War of the Lions.
Não, no War of the Lions que eles corrigiram, mas assim, nesse você vê que eles usam, por exemplo, nomenclatura de palavras que não são correntes, entendeu? Justamente pra tentar retratar esse período.
Mas porque a tradução do PSX foi bem ruim. E aí no PSP.
Não, então, teve erro de tradução também. É. Esse que é o ponto.
Não, mas a parada dos caras florearem a tradução foi no War of the Lions. Que eles corrigiram a tradução, só que eles deram uma floreada, assim, pra ficar mais parecido até com o Final Fantasy XII, por exemplo. Inclusive, acho que eles exageraram
negócio
bastante.
Mais medieval, né?
Nesse ponto. O do Final Fantasy, o primeiro Tactics do PlayStation, ele é um inglês, assim, bem simples e tal. Só que tem muita coisa que tá traduzido meio...
Claramente traduzido errado.
Sabe? Meio sem responsabilidade, assim, fizeram de qualquer jeito. Você consegue entender ainda a história, só que algumas coisas meio que passam na interpretação, coisa que War of the Lions, mesmo que algumas pessoas reclamem do floreamento, assim, digamos, nos diálogos, ele melhorou o absurdo, que é uma tradução muito boa, perto do que era o Tactics do PlayStation.
Aí o floreamento é necessário até, porque seria estranho se eles colocassem uma coisa muito moderna, assim, muito mesmo, porque eu acho que perderia um pouco do clima, né? Eu entendo quem reclama, mas no final das contas faz sentido.
A tradução em português é excelente, inclusive, tá? Fizeram uma ROM traduzindo o Final Fantasy Tactics, é excelente.
Felipe Mesquita passou pra você essa ROM?
Jurandir e o Felipe aí incentivando aí a Jurandir.
Não vou nem falar quem passou pra mim, né? Não vou falar, não.
Mano, olha esse Bruno.
Não, sou eu não, sou louco.
Uhum.
Ele tá falando do Ohio, não tem nada a ver com isso, não.
Não usei emulador nenhum, fui lá no centro, comprei um Play 1.
Nunca nem chegou até
mim. Mandou pra mim,
mano, como é que funciona
dele aí pra eu jogar.
Ô Felipe, eu vejo vocês no 99 Vidas sempre falando dessas coisas de emuladores aí. Como que é isso aí? Onde que compra?
Não compra,
pirataria,
não.
Pirataria,
nunca. Tem gente que vende.
É engraçado que todas as versões... Eu gosto muito, assim, desse jogo. Eu passo a vida jogando. Sempre que eu começo a jogar, eu jogo pelo menos o primeiro capítulo inteiro, assim. Mas é meio triste porque todas as versões passaram por problemas, né? A do PlayStation 1 com esse negócio da tradução. E depois a do PSP com os slowdowns, assim, que, cara, pra mim, beiram insuportável, assim, de jogar a parada, sabe?
Ah, caraca, aquele do momento que a tela fica um pouco mais escura, com a corzinha mais alaranjada, assim, aí fica as frases sendo escritas, assim, câmera lenta. O rei She...
O problema é que não,
caraca,
dá pra passar, 10
minutinhos,
né, cara?
Paulo, tem que ter paciência
que, aliás,
pra jogar Final Fantasy.
O problema até... pra muita gente que não tá acostumada com o ritmo do jogo ingressar, porque assim, pra quem gosta de sistema, vamos supor assim, pô, eu gosto de combate em RPG, a pessoa iria gostar, só que qual que é a diferença primordial entre esses tipos de jogos, assim, táticos e um RPG normal? Primeiro que você não tem o controle do personagem fora do sistema de batalha, então tem muito diálogo, e pra quem não tá acostumado, o jogo é diálogo, batalha, diálogo, batalha. Quando você tá na batalha, fantástico. Só que tem esse problema que a Kat mencionou, que você não consegue pular os diálogos.
70% diálogo e 30% batalha, né?
Isso, então. E aí, às vezes, os diálogos são bem extensos e a pessoa meio que fica inquieta, porque ela não tem o que fazer.
Isso sempre foi a minha dificuldade pra entrar no gênero, sempre foi meio que isso. E o próprio gameplay tático é uma parada bem mais complexa.
Pô, mas eu gosto tanto, o gameplay tático é delicioso.
Devia ter um botão assim, que você aperta, ó, pular tudo. E só ir pro jogo.
Mas a história é boa.
Mas aí tu vai entender nada. Mas assim, na real.
O pessoal quer jogar, rapaz. O pessoal quer matar os inimigos.
O meu caso foi isso. Eu não me interessava zero em jogar esse jogo na época por isso. Porque eu não entendia nada da história e não tinha batalha.
Não, mas claro que tem batalha, pô.
Não, batalha que eu digo assim, tá, de ir lá e ver o bonequinho, um Final Fantasy mesmo, sabe? De bater, batalha por turno. Que ele tem gameplay de batalha, tem, mas pra mim era um negócio lá. Demora muito pra acontecer.
Mas quem jogou na época, o que se estranhava, assim, que pelo menos no meu círculo de amizades, assim, o que se estranhava foi justamente o que o Bruno comentou, que a gente era acostumado com Final Fantasy, que você saía do castelinho, ia andando, pegava o mapa, e tinha random battle, e falava com a galera e tal. Nesse, a interação que você tem é só na questão da batalha, de você gerenciar o seu grupo, e comprar coisas pro seu grupo, que é uma das partes mais legais do jogo. E escolher qual ponto do mapa você quer ir, assim, clicando, né?
É, indo de uma bolinha pra outra.
Exato,
mapa,
é, né? Essa é a interação
que você tem. E também colocando as partes do seu exército que você não usa normalmente pra fazer aquela side quest, aquelas coisas. Mas a coisa mais legal em Tactics, fora, obviamente, a história maravilhosa e o sistema de batalha, era você unlocar novos jobs, né? Quando surgiu um job novo, você ficava, caraca! Pelo menos assim, quem não tava jogando com guia nem nada, e aí do nada... Cara, eu lembro até hoje quando surgiu o mediador pra mim, eu fiquei, putz, o que é isso? Que palavra é essa? Eu nunca vi na minha vida!
O ela ninja, um chifre, Kat. Que dizer...
Nossa, o ninja...
São quantos no total? Eu vi que é uma cacetada, mano, esse jogo aí.
É, chegava um amigo e falava, caraca, consegui destravar o ninja, cara, que louco!
São 20 jobs. No original, acho que no PSP
é, porque
tem mais
no...
O de PSP.
É, tem dois a mais, o Onion Knight e o Dark Knight, só que os do PSP os caras colocaram pela zoeira, né?
Ah,
que
então, são
ninguém
só
vai abrir o Dark Knight pra jogar com ele no jogo, cara.
Eu acredito que o que a versão do PSP, que inclusive foi a versão que eu rejoguei, que era que ela mudou e ficou bem bacana, foi a inserção lá de cutscenes, né?
Sim.
Nossa, as cutscenes
são muito
lindas.
Bem feitas,
são bem feitas, lindas. Bem legais.
São.
E a arte remete ao original, isso que é legal. O estilo de arte que eles escolheram remete muito à arte usada no original.
Igualzinho, né? E a história. Igualzinho. E a história que ficou mais fácil. Não é mais fácil, né? Ela ficou entendível, né? Porque antes ela era bem complicada. Inclusive, a gente poderia falar, né, aqui sobre a história do Final Fantasy Tactics, que é a parte. Tudo bem que a parte jogável é muito massa e a gente fala já sobre o sistema de jogo, mas a história. Ela é uma das coisas mais interessantes, né? Porque
total.
Se a gente considerar que ele veio um ano depois do lançamento do primeiro livro de Game of Thrones, e Game of Thrones não era tão popular quanto, né? Ele se tornou 15, 20 anos depois.
Nossa, não mesmo.
A gente não pode nem dizer que serviu de inspiração, né? Pra fazer Tactics, sei lá.
Até porque preciso lembrar que o próprio Tactics Ogre já contava com esse tipo de temática.
Era bem parecido. Tem personagens até que dá até pra você fazer alusões de um com o outro.
Uhum.
E ambos são muito baseados em história, né? Da humanidade, em religião, em política da humanidade.
Uhum.
É, você pega a Guerra das Rosas, assim, por exemplo.
É muito, muito parecido. Sim.
É muito parecido, né?
É, a grande diferença de Final Fantasy Tactics, na real, é porque a gente tava muito acostumado nos universos de Final Fantasy, né? A coisas um pouco mais leves, a muito... É uma coisa que é sempre muito comentada, né? Que antes a gente lutava muito contra monstros, e que em Final Fantasy Tactics é muito humano contra humano, né? Então, o lado vilanesco da galera é uma coisa que a gente consegue entender muito mais e que ao mesmo tempo é muito mais assustadora, mas também tem um lado místico e tal, afinal a gente tá falando da lenda, do zodíaco e das pedras e tal, mas no final das contas, Final Fantasy Tactics é uma história muito, assim, muito complexa de uma grande guerra entre dois lados principais, mas que, na verdade, esses dois lados estavam sendo manipulados por um terceiro lado dentro dessa guerra, e que existem traições constantes de um lado e de outro, e pra mim é uma grande discussão sobre o que é ser um herói, quais são os lados de ideais que podem separar pessoas que no final das contas são muito parecidas, né? Afinal, esse jogo é sobre o Delita e o Hansa.
Uhum.
É sobre a maneira como eles conseguem de alguma maneira alcançar o que eles queriam, mas, né, se lascam tudinho ali no caminho.
A maneira como eles começam e a maneira como eles terminam, né?
É um negócio meio Berserk, né?
Puta, é incrível. E, Kati, eu adiciono também coisa, a primeira coisa que eles te falam no jogo, que é aquela questão da busca pela verdade, né?
Sim, a história é escrita por quem? Quem é que vai colocar você por lá, né?
Exato, é aquela parada. A história é escrita por quem ganha, né? Mas...
A história que você consome, ela foi escrita por alguém e todas as pessoas têm uma visão parcial.
E o Final Fantasy Tactics lida direto com isso, cara. Que é a questão que você... A primeira coisa que você é apresentada é o Alaslan, né? Que é o cara que também que tá te contando essa história. E ele diz que ele é um historiador do período, né, de Ivalice, e pede pra você escolher o nome do seu personagem. Eu normalmente deixo Hansa mesmo, que é o nome do protagonista, mas você pode, tal qual outros Final Fantasy, colocar o nome que você quiser. Escolhe a sua data de nascimento, que vai influenciar em um dos sistemas do jogo, que é a questão do signo, né?
Uhum.
Nossa, que é escondidaço, assim.
É, que pouca gente dá importância, e se você quiser, passa batida, que não faz nem diferença.
É, mas
assim,
você pode se lascar, viu, por causa disso aí.
Sim, sim, dependendo do seu grupo, dá pra... Principalmente pra Time Mage, assim, que é péssimo, né? Se você tiver...
Então, isso que é só importante mencionar, porque muita gente... Só um adendo rapidinho, Edu, que muita gente não entende a influência que tem o zodíaco em cima de Final Fantasy Tactics, né? E parece, é o que você falou, à primeira vista você nem vai perceber o que tá acontecendo. Só que tem alguns sistemas intrínsecos ao jogo que você pode sim ser beneficiado ou prejudicado de acordo com esse alinhamento que você tem, né?
Uhum. É, mas sim, se você deixar de lado, você ainda consegue jogar assim, sem muitos problemas. Mas se você partir pra entender, você consegue jogar muito melhor.
O que vocês estão falando sobre a... quem conta a história, isso a gente vê narrativas no próprio mundo real, né? Você...
Total.
Oxi, cat.
Fala de Hamilton, who dies, who tells tava esperando. É exatamente, pô.
Se você pensar na Segunda Guerra Mundial, a gente tá no ano que aconteceram algumas homenagens aos 75 anos do lançamento da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? E aí, os Estados Unidos celebra 75 anos do fim da guerra. Nagasaki faz uma homenagem aos mortos.
É, cara. É aquela parada, os Estados Unidos fez filme de herói, Japão fez filme do Godzilla, tá ligado? Cada um que coloca um ponto que...
Na sua perspectiva, né?
E existe um revisionismo histórico, né? Uma coisa que a gente tá realmente passando até hoje em dia demais, né?
E que esse jogo, ele lida justamente com isso.
Fala exatamente
isso. Exatamente disso.
Principalmente com a interferência da igreja, né? Bastante interferência da igreja.
É, não necessariamente da igreja, né? Mas de sistemas que têm ambições totalitárias e que querem fazer aquele sistema funcionar de maneiras muito específicas, calando a boca de geral mesmo, entendeu? É, geral, igreja. Geral.
Ei, Kátia, se você colocar na ponta do lápis, o próprio Delita teve participação nisso também, né, cara? Esqueci uma coisa que eu acho incrível, né, no final.
Muito. O Delita fez muita coisa errada e vai fazer muita coisa errada porque ele é a personificação da história de que os fins justificam os meios, né? O que ele quer...
É, maquiavélico total.
O que ele acha que é o certo, o que ele considera a paz, o que ele considera o correto, ele tá disposto a qualquer coisa pra chegar ali.
Tanto que eu falo do primeiro capítulo, que pra mim é o meu preferido, assim, eu acho todos os capítulos sensacionais, mas o primeiro ele tem um lance meio especial, porque ele é um flashback, né, justamente contando um pouco antes do Hansa e do Delita, e essa questão de por que cada um tomou o caminho que tomou, né? O Hansa, ele é um descendente de uma... Assim, pra gente especificar meio que pra galera que não conhece nada do Final Fantasy Tactics, pensar como se fosse um período feudal. Como se tivesse lá a igreja, a nobreza e os camponeses, assim, né? E tem esse lugar que é Ivalice, que ele é dividido em alguns lugares, assim, cada... Tipo como se fosse feudos
um
mesmo,
reino,
assim.
Né? É um reino, na verdade, né?
É um reino que dividido em suas regiões e cada região ela é regida por um senhor feudal e tal.
Sim.
Tipo Game of Thrones.
É, tipo, exato, tipo Game of Thrones. Tem a casa,
os Starks tá aqui, eles estão tá acima da galera do norte. Aí dentro do norte tem X famílias que são... É isso, entendeu?
É, pensa no sistema feudal, sem alusão à banda. E o Hansa, ele é descendente de uma dessas casas, que é a casa Beowulf, né? Que as...
Me jura, gente, sozinho.
O System of Down, né? Sistema
feudal. Sem alusão à banda. Ele mandou e passou batido, o Jurandir não deixou, pô. O Jurandir não tancou. O Edu lutou e todo mundo, beleza. E o Jurandir não tancou, não.
E eles são meio que apresentados como... Na verdade, eles estão num período pós uma guerra de Ivalice. O Final Fantasy Tactics é curioso porque ele te coloca muita coisa na história que nem aparece no jogo, assim, saca?
Sim, Essa guerra dos 50 anos, né?
Exato, que é com um continente que não aparece... Um continente e um local próximo lá que não aparece no jogo, mas ele tem a história de uma guerra que foi causada pela própria Ivalice por conta de um rei que tinha... Não lembro se ele tinha morrido no outro reino, e Ivalice foi querer meter o nariz lá pra também brigar por essa parada de sucessão do trono. Aí deu essa guerra dos 50 anos, que gerou muitos dos generais, dos nobres.
É expansão, né, Edu? Desculpa interromper, mas Ivalice queria fazer a expansão territorial, né?
É, exatamente. Ivalice queria meter
guerra,
o bico.
Morreu
é
o rei?
Isso, né, cara?
Aquele, de Ordália, né?
Ordália, que é esse, né? Continente vizinho, exatamente.
E aí, assim, cara, morreu o rei, vamos avançar, porque se a gente tem esse pedaço, a gente pode ter tudo agora, né?
Que é uma outra temática que volta bastante até no próprio Final Fantasy XII, que a gente mencionou aí, né?
Só que Ivalice perdeu, né? Não perdeu, eles tiveram que... Tiveram várias baixas, eles tiveram que meio entrar num acordo, pra acabar a guerra e, tecnicamente, eles perderam. Foi tipo Vietnã, assim, sabe qual é?
Sim, foi uma derrota que você não assume que foi uma derrota, né? Eu disse assim, não foi uma trégua, não foi uma derrota, né?
Decidimos. Mas no fim não foi uma derrota. E isso gerou muita pobreza e muita...
Muita desigualdade.
Exato, muita desigualdade.
Classe nobre muito forte, mas muito cheia de interesses, né, obscuros ali, muita traição e muita, muita fome no povo comum.
É porque eles gastaram o dinheiro inteiro, basicamente, ali no exército, né?
É, e uma galera que lutou na guerra, depois que acabou a guerra, os caras falaram, meu filho, beleza, obrigado aí, segue teu rumo e vai na fé. E muitas dessas pessoas tomaram caminhos, assim, de revolta. Tanto que o cerne desse primeiro capítulo é meio que um grupo que a nobreza tem como terrorista e o grupo, ele se tem... O fundador se tem como um revolucionário, mas dentro do grupo tem dissidências, assim, do pensamento contra a nobreza que ele tem, que é a galera lá do Death Corps, né? Que, como é que ficou no outro War of the Lions? Não lembro. É Corps Brigade, né?
Não sei.
Acho que era Corps Brigade, mas é essa galera que acabou a guerra... Os caras falaram, tchau, se vira aí. E os caras falaram, não vou ficar aqui passando fome, sem emprego. Enquanto vocês da nobreza ficam aí, né, no bem bom. Os caras estão pra combater essa galera. E como eles estão com falta de exército, eles começam a pegar cadetes também. Nessa que entra o Delita e o Hansa, né. O Hansa como sendo parte dessa casa dos Beowulf, que são lá de Gallione, né. Estão do lado do Larg, que é o senhor lá de Gallione, uma das terras lá do Final Fantasy Teste de Valice. E o Delita, ele é um plebeu, né? Camponês que ele foi aceito dentro da nobreza por conta do pai do Hansa. Que ele falece, inclusive, logo no começo aí da... Spoiler tá liberado, né?
Liberado.
Espero
liberado.
Que sim.
Ele falece logo no começo aí do jogo e ele colocou o Delita pra dentro da academia e aceito dentro da nobreza junto com a irmã dele, que é a Teta, no original, e a Tietra... Ou Titra, né? Titra e Tita, mas é Teta e Tietra no Final Fantasy do PSP.
Eu só conheço como Teta.
É, o engraçado da parada é que nesse primeiro capítulo é apresentado que mesmo eles estando dentro da nobreza, eles não são meio que bem-vindos, eles são vistos meio como uma casta inferior. E eles tratam disso, tanto que na figura do Algus, que é um dos caras que eles encontram nesse primeiro capítulo, que ele é um cara que ele acha que os camponeses, os commoners, né, são animais, assim, são pessoas inferiores mesmo, tanto que, quanto na própria Death Corp, você tem, por exemplo, a irmã lá do líder do Ygreth, que é o cara revolucionário, que ela age pelo mesmo ódio, só que é o contrário, que é o ódio contra a galera da nobreza, né. Aí você vê o quão complexo isso é dentro do primeiro capítulo, cara. Você tem essa meio que disputa do Death Corp contra a nobreza, você tem dissidências dentro desse próprio grupo e você tem essa discussão, né, cara?
E é um ódio muito grande, né? Pela classe que é a dominadora, que é um número menor e que acaba deixando os outros morrerem de fome ali. É um jogo que discute muito, inclusive diretamente, às vezes, essa coisa de como uma pessoa, na verdade, ela é definida pelos feitos dela, né? Pelas conquistas dela e não necessariamente pelo sangue, pelo nome. É uma coisa que é colocada em todos os momentos em Final Fantasy Tactics, que é uma coisa que define o personagem do Hansa e é uma coisa que define o personagem do Delita. Ambos que estão em dois lados desse espectro, né? O Hansa que começou como um nobre de uma família muito conhecida e tudo mais, e acabou deixando isso aí tudo pra lá e resolvendo as coisas como um mercenário mesmo, né? E acabou sendo esquecido na história. E o Delita que era um commoner, né? Que era ninguém... que foi colocado aí dentro dessa nobreza de um jeito muito... né, que os outros não viam eles como nobres, nem ele, nem a Teta, e nem eles mesmos se viam como nobres, eles sempre se viram como coisas diferentes ali dentro, principalmente depois do rapto e da morte dela, né, que foi tipo, a gente não vai fazer o caos e a desordem aqui pra ir atrás de uma menina plebeia aqui que foi sequestrada e tal, e aí eles notam, existe uma diferença sim, a diferença é muito grande. E esse cara que começou como ninguém acaba como o rei. Então eles são os dois lados dessa discussão.
E é isso que clica no Hansa, né, Cat? Que essa parada que você comentou, que quando eles conhecem esse cara, o Algus, né? Que eles estão no meio também de um sequestro lá do Elmdor, que acho que ele é governante de Limberry, se não me engano. A Brigada da Morte lá, um dos caras dentro sequestra ele contra, inclusive, o Ygreth, que é o líder revolucionário, que o cara fala, meu... Eu não quero saber de revolução, não, cara. Não quero saber de palavra bonita. Eu quero comida na minha mesa, saca? E ele queria sequestrar um nobre por questão de grana, né? E nessa que eles conhecem o Augus e a Teta, ou Tietra. Eu vou falar os nomes do PlayStation, que são os nomes que eu estou mais acostumado.
Melhor.
Que é, ela fala, né, num dos encontros, que ela mente pro Delita, ela fala, as pessoas aqui me tratam bem e tal, tô super bacana e não sei o quê. E a Alma, que é a irmã do Hansa, depois quando eles saem, assim, dessa cena, ele fala, não, cara, ela tá mentindo, né, que na verdade a galera trata ela mó mal, assim, por causa da classe dela e tal. E o Hansa, ele meio que não compra essa ideia, porque ele tem ainda aquele lance de honra, de família dele e tal, ele acha que a família dele são pessoas boas, assim, que querem o bem de todo mundo. Só que nessa treta que a Kat comentou, que o castelo deles é invadido, eles querem sequestrar alguém da família Beowulf, inclusive os dois irmãos dele lá desse castelo, que é o Dicedarg, que é o maior filha da puta desse jogo.
Exatamente.
E o Zalbag, que... Zalbag
é um trouxa, né?
Ele vai na onda, né, cara? Ele não é mal, assim, né? Mas ele...
Ah, mas ele não sabe tão quanto o Dicedarg é escroto também.
Exato.
Né? Então ele é só trouxa mesmo.
Ele meio que acredita também nesses valores, né? Da honra, não sei o que. Ele é um cavaleiro mega honrado, general na guerra e tal. Mas ele meio que vai no embalo. E a irmã do Delita é sequestrada. E nessa, esse Augus, ele fala assim, cara, a sua família, falando pro Delita, né? Com relação ao Hans, fala, a sua família nunca vai levar em conta a vida de uma menina que é uma plebeia commoner pra acabar com o objetivo que eles têm. E o Hansa não acredita. O Hansa fala, não, ele me prometeu que ele vai salvar a tua irmã e tal. Só que nessa treta no final, o que acontece é justamente o que o Augus falou, né? Que eles matam a menina pra poder acabar com a questão da Corpse Brigade. E aí que encerra esse primeiro capítulo, que o Hansa, ele desiste dessa parada, ele vira as costas e vai embora, né? Tem um monólogo muito bacana, assim, dele. E vira um mercenário, e o Delita vai partir pros planos dele aí, custe o que custar, no jeito mais maquiavélico possível, como a Kate comentou.
Mas o mais curioso aí é que se você pensar, depois que o rei morreu, aí o filho tem 2 anos, não pode assumir, aí eles começam a se estapear pra ver quem vai assumir o trono, né?
É, essa é a treta do presente, na verdade.
É, aí começa a Guerra dos Leões, né, que é o título, né?
Ponto principal, sim.
Da parada, que você tem dois duques que defendem coisas completamente diferentes. Inclusive, nesse sequestro aí, os caras vão como se fossem a Ordem do Cavaleiro do Norte, que servem lá ao Duque Larg, e aí eles estão disfarçados da Ordem dos Cavaleiros do Sul, que é do outro duque.
É, foi o próprio Dicedarg que armou essa...
Scooby-Doo é tipo Scooby-Doo a história, então?
Meu irmão, tá caraca, é a manipulação da manipulação, mano. Essa é,
sim,
a tag da
parada. Sim, dá manipulação.
O lance da guerra, a Guerra dos Leões, é que, novamente, o rei morre sem deixar um sucessor.
De idade válida, né?
É, exato. Ele tem um filho que ninguém acreditava que ele que poderia... Tem gente que, inclusive, discute se era filho dele mesmo ou se a rainha arrumou esse filho de alguma outra pessoa e tal, que é o Orinas, o príncipe. E tem a princesa, a Ovelha, que ela é meia-irmã, né? Ela era meia-irmã do rei e ela foi meio que adotada, assim, como princesa. Só que nessa do rei ter morrido, a casa do Larg defende que o bebê tinha que ser nomeado rei para que o Larg fosse o regente, no caso. E o senado deles lá e a casa do Gol'tana fala não, que a Ovelha teria que ser coroada para o Gol'tana, no caso, ser o regente, né? E essa que é a treta maior que se desenrola no jogo com a questão da Guerra dos Leões.
Aí no meio dessa história tem... O jogo, né? O gameplay, isso, né?
Sim.
As batalhas.
No meio dessa história tem o gameplay. É muito massa isso, porque você vai descobrindo a história junto com a galera e é uma coisa de muita, muita surpresa constante, que você tá envolvido nesses plot twists o tempo inteiro, e essa trama política de você ver o seu personagem tentando convencer outras pessoas de que realmente tá tendo esfaqueada nas costas atrás de outro esfaqueada nas costas, né? Porque o tempo inteiro é assim. É extremamente envolvente, extremamente envolvente. E tudo isso é dentro de um jogo que tem um sistema de batalha complexo, mas que eu, pelo menos, considero amigável o suficiente para uma pessoa que não tá acostumada com jogos de tática se envolver e se divertir bastante. Nesse sistema de jobs que é iradíssimo também, muito, muito, muito legal, e que você consegue ser muito, mas muito, mas muito overpower no nível... Ridículo.
Eu acho que a gente poderia explicar um pouco mais sobre o gameplay, né?
É, então, vocês estão falando tanto desse sistema de jobs aí, como que funciona isso? É tipo a classe do personagem?
É, jobs é uma parada que vem desde o primeiro Final Fantasy, assim, né?
É, mas aqui no Tactics é...
É diferente.
É bem mais expandido. No terceiro, no Final Fantasy 3, eles começaram meio que a dar um desenvolvimento parecido com o que tem no Tactics. É tanto que no Final Fantasy 5 que eles expandiram mais ainda esse negócio. Mas sempre teve aquele lance de você escolher a classe do seu personagem. Aí no 3 eles te davam a opção de mudar esse lance de jobs, né? De empregos do personagem. No 5 aumentou e no Tactics eles implementaram de uma forma incrível aí.
Nossa, é muito job e diferente de outras coisas que normalmente você tem que... Ah, tem que chegar em nível tal pra você aprender o job fulano de tal. Aqui, o aparecimento de outras classes, né? É de acordo com o nível que você tem de classes anteriores. Então você vai basicamente bridando outras classes, né? Você, eu quero a classe ninja, então eu tenho que chegar de nível tal, da classe monk, eu nem lembro hoje em dia qual a receita de ninja, se lembra?
Você tem meio que duas linhas, assim, né? Uma linha que segue do Squire, que é a linha de melee, porrada, e uma linha que segue do Chemistry Item User, que é a linha de magia, né? Aí meio que você vai abrindo, tipo, Squire level 2 abre um cavaleiro, sabe? Aí o cavaleiro level tanto abre um arqueiro. Aí o arqueiro, cavaleiro level tanto abre outra coisa.
Só que a coisa legal desse sistema é que você tem como ter habilidades de várias classes diferentes no mesmo personagem.
Exato.
E é por isso que a gente fala que a pessoa fica muito overpower, né? Porque ela pode ter, tipo, os melhores poderes de monk, os melhores poderes de ninja.
Mas aí esse job, ele habilita novos golpes pro boneco?
Sim.
Tipo assim, Evandro, eu vou explicar. Cada personagem, ele tem, tipo, um mago negro. O que que ele faz? Ele faz magia negra. Solta raio, toca fogo. Black Magic lá do Final Fantasy.
Black Magic, é o Gigi. O Gigi não, o Vivi. Foi mal, pensando no meu gato.
Esse é o poder inerte dele. Só que, digamos que pra chegar no Mago Negro, você teve que ser uma outra classe antes. Você tem uma opção de colocar mais uma habilidade dentro desse personagem que é inerente a outra classe. Por exemplo, tem o Chemistry. O Chemistry, ele usa itens. A maior habilidade dele é usar itens, só que a diferença é que ele pode jogar o item longe, né? Mas se você pegar um mago negro e colocar como segunda habilidade item, ele fica um mago negro que usa item.
Aí você vai combinando e deixando do jeito que você
não
quer.
Não tem como comparar com outros tipos de RPG que todos os personagens fazem tudo, entendeu? É um negócio muito mais específico aqui.
O problema é assim, eu entendi a pergunta do Evandro nesse sentido. Ele quer entender o quanto isso é diferente do sistema de classe tradicional. No sistema de classe tradicional de RPG, vamos supor, dos RPGs, as primeiras versões, você assume uma classe, você não muda. Seu cavaleiro é um cavaleiro, até ele vai nascer o cavaleiro, ele vai morrer cavaleiro.
Isso, exatamente.
E ele pode seguir, digamos assim, habilidades inerentes a um cavaleiro. Ele nunca vai poder
tipo
soltar magia,
Overwatch,
por exemplo.
Evandro, tipo Overwatch aí, você tem as classes já definidas dos personagens.
Tem tanque, isso. Cura e DPS.
Isso, então, por exemplo, se eu quiser um personagem que cura, eu não posso começar com um bárbaro, eu não posso começar com um cavaleiro. Eu tenho que começar com ou um mago branco, ou um mago vermelho, que o mago vermelho diria é o meio do caminho entre o mago branco...
E o Black Mage.
E o Black Mage, né? Então, assim, no caso do Final Fantasy Tactics, eles implementam esse sistema de job, que como o Edu bem falou, o Final Fantasy veio experimentando no decorrer do tempo, em que você começa o personagem com uma base, mas dali ele consegue evoluir e inclusive carregar habilidades que não seriam inerentes à classe onde ele começou, entendeu? Então você consegue customizar melhor o teu personagem nesse sistema de jobs.
É tipo, esse lance que eu falei, ele começa como um Squire level 2, você destrava o cavaleiro. Se você escolher o cavaleiro, você deixa de ser um Squire e vira um cavaleiro. Você, como cavaleiro, você pode escolher mais uma habilidade que seja de outro tipo de classe de job.
Que vai ser chakra, né? Toda vez, não é possível.
O meu Hansa é sempre um Monk Dual Wielder.
Mas é a covardia clássica.
Porra, adoro.
Mas, por exemplo, um arqueiro, pra você virar arqueiro, você tem que ser Squire, depois vira
nível
arqueiro.
Dois.
Isso. E aí você vira o arqueiro, e pra você virar ladrão, você tem que ter o arqueiro nível 2.
Então, é porque assim, pra você mudar de job, juro, você tem primeiro que não é qualquer job que você consegue virar qualquer um, você tem que vir numa sequência que te leve àquele job.
É uma faculdade, rapaz. São as cadeiras pré-requisito, entendeu? É você, pra você fazer a outra cadeira, você precisa ter um caído.
E aí você precisa evoluir esse job que você tá até um certo nível pra poder migrar pro próximo, entendeu?
para algumas pessoas, esse tipo de complexidade é um saco. É um saco, porque as pessoas estão acostumadas o quê? A Ares é uma healer e tudo mais. Ah, o Cloud é não sei o quê. Mas se você quiser colocar matéria de cura no Cloud, você consegue colocar de boas e ele consegue fazer várias funções ao mesmo tempo. Mas aqui não, aqui é um negócio bem mais específico, que é um, entre aspas, né? Eu ia falar realidade, né? Você não tem como o personagem ser tudo, né?
E não só isso, porque a complexidade vai mais funda, que essa é a parte rasa do negócio, né?
Exato, é.
Porque o que você faz em cada classe é que cada classe tem uma lista de habilidades que, quando você luta, você ganha dois tipos de pontos, que é a experiência normal, sobe seu nível e tal, e o JP, que é o Job Point, que são os pontos pra você comprar habilidades de emprego que evoluem você no nível de job, assim. E pra cada job, você tem uma lista de várias habilidades, né? É ação, reação, suporte e movimento, né? Se não me engano.
Sim.
Quando você abre o cavaleiro, você não tem tudo destravado logo de cara. Na verdade, você é um cavaleiro que não tem nada, assim. Você tem que ir comprando as habilidades dele. É. Aí que tem o seu lance de gerenciamento e tal. E é um ponto que talvez seja um ponto que é de crítica também, inclusive minha, que leva a muito grind também, assim, dependendo do... de como você quer jogar o jogo. E Final Fantasy Tactics tem um problema seríssimo, que tem ponto de você chegar de grinding, que se você não tiver preparado o suficiente, dois pontos no jogo, basicamente, que é antes lá do Execution Site lá, que você enfrenta o mercenário lá, o primeiro mercenário, como era o nome, Kat? Gafgarion.
Não tô lembrando.
Você enfrenta o Gafgarion.
É o Gafgarion o primeiro?
É, sabe lá na onde executaram o Adjora lá, Mulond lá, se não me engano? Onde tem uma forca lá.
O Gafgarion, que é o ex-comandante do Hansa, né?
É isso, que começa com ele e eles começam com os mercenários juntos. Sim, né? Beleza, aquela beleza. Parte
é
que você enfrenta ele.
O cara que tem o bico no capacete, é ele. Uhum.
Você tem um ponto de save que te trava lá e antes de você enfrentar o Velhos, que, cara, que é foda, ele te trava lá
então,
também.
Então, essas são coisas que estragaram esse jogo pra algumas pessoas,
é,
né?
Porque você chega lá, se você não tiver suficiente... reseta e começa de novo, irmão.
É, explicando especificamente aqui, é assim, o jogo, ele mantém um nível de desafio curioso, que você pode grindar muito, muito, muito no começo, ficar basicamente invencível, dependendo da maneira como você pegue essas classes, né, esses jobs, e faça alguns personagens muito fortes, você pode chegar a classes tipo Calculator, que acho que mudou pra... Algum outro nome aí, né?
Arithmetician, né? Matemática, sei lá.
É, Arithmetician, deve ser. Enfim, o Calculator, que é essa classe, você tem um poder absurdo se você conseguir usar isso aí. Não existe desafio no jogo pra você. Mas, ao mesmo tempo, se você não grindar o suficiente ou não tiver sorte ou, né, esses signos que combinem o suficiente entre os seus personagens, sei lá, pode acontecer um negócio de você... chegar em uma batalha, que eles têm várias batalhas seguidas, assim, tipo, não lembro exatamente o número, mas digamos, três batalhas grandes seguidas, entre as quais você não pode voltar pra cidade, você não pode comprar equipamento, você não pode melhorar, fazer nada, entendeu? Você não pode fazer nada, nenhum melhoramento grande, só que você pode salvar entre essas batalhas. Aí o que aconteceu com muita gente? Aconteceu da pessoa estar na primeira batalha, ganhar e ficar, putz, ganhei, essa batalha foi muito difícil, vou salvar aqui 30 vezes, né? Porque, meu Deus do céu, não quero voltar atrás. Aí na próxima batalha, a pessoa nota que vai ser impossível ela ganhar, só que ela já salvou.
Exato.
Então esse é o jogo aqui, você precisa ter vários saves, que a gente sabe que na época do PS1 era uma coisa disputada, né? Se você tivesse os memory cards lá que. Né, os slots estão ocupados, principalmente se você tinha
na locadora,
mão e coisa
então,
assim.
As pessoas deletavam pra salvar os jogadores do Wing Eleven.
Na cara de pau. E aí, isso tirou muita gente de Final Fantasy Tactics, porque às vezes você chega em uma batalha, não consegue vencer, já salvou ali atrás, tem que recomeçar o jogo. Isso é uma falha de game design?
É, de seríssimo.
Brutal.
É uma falha seríssima, assim.
Mas isso aconteceu em qual momento do jogo, a primeira vez?
Tem uns três momentos, assim, que dá pra acontecer isso, sabe? Não é todo o tempo, mas... Putz, mas quando acontece...
Mas o mais sério é muito pra frente.
Né? É, o do Velhos lá é tipo no capítulo 3,
pra frente
assim,
o quê? 20 horas?
Por aí, cara.
Nossa, aí nunca... Se rola comigo, eu jogo, dou o CD pra alguém. Falo, tenta passar você aí. Porque eu tô olhando aqui no How Long to Beat e ele fala que tem a média 100 horas para terminar o jogo.
Mano, eu não joguei nada.
É um negócio absurdo.
Sem é foda.
Depende do estilo de jogo. Não é tudo, senhoras.
Não, eu acho que dá umas 20 e poucas horas, assim, de jogo. Prestando atenção na história, né? Sem ficar pulando diálogos, né?
Ó, na verdade ele tá dando 46 horas na história principal. E o 100 que eu falei, na verdade, é pegando tudo. 130 se for pegar
é
tudo.
É o completionista, chama de completionista,
isso, né?
É porque tem muita side quest, tem muita coisa que você pode fazer.
Que seja 30, 40. É muita coisa, cara.
É, muita até coisa. É um jogo bem complexo. E assim, quando você para pra pensar que existem essas maneiras de grindar, que o que acontece é que tem as missões principais e tem mapas de missões secundárias, onde normalmente você enfrenta monstros, né? Não são, ou então grupos de ladrões, coisas assim, né? A galera chegava nessas missões secundárias e fazia a famigerada rodinha, né?
Puta, rodinha clássica.
Que ficava um monk no meio com chakra. E aí você colocava os seus outros bonecos ao redor desse monk e ficava, tipo, o seu time atacando o seu próprio time. Porque quando você ataca aliado, ainda assim você consegue ganhar XP e você consegue
cara,
também ganhar de
coisa roubada,
point.
Meu Deus do céu, mano.
Aí a galera ficava...
Stonks, tipo, esse é o verdadeiro Stonks, ó.
Brother, Stonks demais. Você ficava se batendo e se curando. Mas
meu
porque
sobrinho,
quando você segurava, você ganhava também.
Meu sobrinho jogava Mu. Lembra o Mu? Clássico desses online. Ele ia dormir e ele colocava, tipo, um peso em cima do mouse pra ele ficar batendo toda
quem
hora.
Quem nunca?
Aí ele acordava de manhã, um monte de monstro morto no chão e um monte de coisa pra ele coletar.
É. Não, mas a parada do Tactics é que ele tem umas random battles também, né, que a Kati tava falando aí. Tipo, um mapa que você passou, alguns deles, eles ficam um pontinho vermelho. Que se você passar por cima dele, pode ser que não aconteça nada, pode ser que tenha uma random battle dentro dele, né? E aí o que muita gente fazia era essa parada de você entrar numa
redonda... Prepara o time, otimiza o time todinho pra eles ficarem se agredindo, assim. Agredindo entre si, brigando e se curando. 6 horas seguidas, se liga?
Você ir lá em Mandalia Plains e fazer a rodinha no Chocobo.
Mandalia Plains é um classicão, meu
pro
Deus.
Pro Chocobo, que o Chocobo curava a rodinha, sacou qual
é? É, pô. Eu amo. Passei tempo demais fazendo isso, não tinha nenhuma honra.
O negócio, assim, o estilo de jogo dele, ele não é muito amigável, sabe, assim, ele... Eu entendo que, se você comparar com RPGs que já tinham sido lançados antes, e obviamente que o Final Fantasy Tactics não inventou esse gênero, mas ele é um dos grandes nomes do gênero, né? Se você pegar a lista de melhores jogos táticos já feitos, Final Fantasy Tactics, ele é o primeiro ou é o segundo. Ele tá sempre ali nas cabeças. Mas ele não é muito... É muito amigável, mas ele é muito pro nerdão do RPG. Tá ligado? Assim, o cara que leva em consideração. Tipo assim, quando a gente tá jogando um RPG normal, você joga, sei lá, seu personagem é um guerreiro, mas aí você pode se comportar de um. Como se fosse de outra classe, e tá tudo bem. O jogo ele não complica tanto isso. Só que, se você pegar o clássico do RPG, ele não vai deixar um arqueiro se comportar como um alquimista da vida, entendeu? Ele assim, não, o arqueiro se comporta como arqueiro. E é isso. Simplificaram muito hoje em dia, né, esses jogos, né?
É uma parada, acho que também tem muito o momento, igual você falou, que você vai jogar. Isso rola muito em vários gêneros até. Por exemplo, os jogos da série Souls aí, eu tentei várias vezes quando alguns anos atrás e nunca conseguia também entrar na... Nunca tava no momento pra jogar eles. Aí o primeiro que eu fui jogar, de fato, foi o Bloodborne. Já 3 anos depois de tentar a primeira vez também, só que, sabe, foi... Finalmente ele clicou, assim. Acho que são jogos que às vezes você precisa da ideia de você ter dedicação e interesse, né? Se você não tiver com o interesse muito tunado, afinado, assim, e a dedicação pra aprender e entender sistemas, né? Dificilmente você vai entrar no ritmo do jogo, né? Acho que tem mais a ver com isso, muitas vezes, do que, sei lá, ser um problema do jogo, até da pessoa, sacou?
Acho que existem níveis de complexidade, né? Acho que você pode jogar de um jeito que é muito simples, assim... Sem tanta mudança de job, sem grindar tanto, sem fazer muita coisa. E tem o outro nível em que você quer conseguir tudo. Entender como é que você faz pra realmente, assim, virar um deus dentro do jogo. Às vezes você não precisa disso, né? E é como a gente falou, dependendo do seu nível de compreensão de inglês ou do seu nível de interesse na história, você pode aproveitar uma história que é muito complexa, muito bem construída, principalmente os vilões, que eu acho que essa é a grande... É a grande questão, assim, do Tactics, porque os vilões são muito bem escritos. Ou você pode entender que tá acontecendo uma guerra ali, entender que, a menina foi sequestrada, agora a gente vai atrás da menina que foi sequestrada. O cara que virou um monstro, vamos matar o monstro. Dá, entendeu? É possível. Eu acho que o que fez Final Fantasy Tactics virar esse fenômeno é justamente que ele teve a coragem de fazer uma coisa que é muito grandiosa, muito complexa, muito adulta, extremamente violenta, porque a gente tá falando de traição, assim, com morte mesmo, que mostra os personagens esfaqueando outros, que tem personagem citando que foi estuprada por gente, com igreja corrupta, né? Com várias coisas assim que normalmente você não vê em jogos desse tipo. E, ao mesmo tempo, ele coloca um sistema de batalha que é complexo, como o Juras falou, mas, ao mesmo tempo, ele não exige habilidade cognitiva no nível que muitos jogos de plataforma exigem, entendeu? Então, se eu tiver um amigo que gosta muito de literatura, que gosta muito de histórias medievais, de coisas complexas e quer descobrir como fazer isso, eu tenho como apresentar ele a Final Fantasy Tactics, mesmo que ele não tenha muita habilidade no controle, sabe?
É.
Até porque, olhando ele de forma básica, ele é um meio que... Você entende a estrutura de tabuleiro ali mesmo, de posicionamento e ataque, defesa e tal. Acho que ele pode ser muito mais que isso, né? Mas nesse ponto ele é simples. Ele é de longe, assim, o jogo do gênero que eu mais joguei na vida, assim, tendo jogado agora. Muito, acho que por causa dos próprios personagens e da história mesmo.
Então, exatamente. Eu lembro na época que o que me pegou foi primeiro porque era Final Fantasy. Final Fantasy era muito, cara, era muito hypado. Principalmente quando saiu o 7. Só se falava disso. A revista era Final Fantasy, direto Final Fantasy. E segundo, porque o sistema pareceu interessante. Eu queria, de alguma forma, aprender aquele negócio. E conforme eu ia aprendendo, eu ia prestar atenção. Eu falei, caraca, tá acontecendo uns negócios que eu nunca tinha visto aqui antes, né? Como
é
a tipo Kate comentou aí.
Um jogo de xadrez, né? Assim, você... É um movimento de inteligência, né? Inclusive, onde posicionar os personagens, da onde atacar. Se você ataca de frente, ele tira menos do que de lado, né? Tudo isso você
Eu amo jogo de tática, eu amo até hoje, assim, meu Deus. Quando eu peguei Fire Emblem Three Houses, eu fiquei... Nossa.
Tem vários, né? Tem vários deles, tipo o Shining Force também, o Shining Force lá pro Saturno 3, né?
Existe uma felicidade que só o jogo de tática traz, né?
O Front Mission também...
O próprio Tactics Ogre também.
Uhum. Na época a guerrinha da galera era essa, né? Tactics Ogre e Final Fantasy.
A gente pode dizer que o Vagrant Story, ele tem um pouco de tático, assim, pelo fato de você atingir as partes específicas do corpo.
Mas ele é mais RPG clássico.
Ele é mais RPG, né? Mas é da mesma galera, né? Aí.
Uhum.
É do mesmo diretor, inclusive.
É o mesmo diretor.
Né?
Mas uma parada do Tactics que eu fiquei impressionado também, como a gente falou, é que ele saiu meio que no mesmo ano do Final Fantasy VII, né? 97 no Japão, eu acho que no Ocidente foi depois, né? Só que ele usa um estilo visual completamente diferente, né? Ele usa sprites, né? Num ambiente 3D e meio que isométrico, né?
Exato. Até
por causa da ideia da perspectiva do tabuleiro, né? Do campo de batalha. E, cara, visualmente ele é um jogo que envelheceu muito melhor do que o próprio Final Fantasy VII,
ele
né?
É bonito até hoje.
Mas isso eu acho que puxa,
é lindo, cara.
Puxa muito justamente por causa da galera que veio do Tactics Ogre, né? Se você pensar, ele artisticamente falando, ele é bem semelhante.
É engraçado porque tem o Cloud no jogo, uma participação especial, que é uma parada meio que um segredo, né?
Tem.
E o sprite dele nesse jogo é tipo infinitamente melhor do que o modelo dele dentro do Final Fantasy VII.
Mas a versão do que saiu também pro iOS, né? Porque o Final Fantasy Tactics saiu pra iOS e Android, né? E ele é bem redesenhadozinho. Ele é menos pixelizado e mais redesenhado. Mais arredondadozinho.
Os sprites foram meio que refeitos, assim, né? É meio que um remasterzinho, né? Do War of the Lions. E consertar o slowdown, que é bom, não consertaram direito, mas beleza.
E cobrar os 50 contas aí da Square, ele continua cobrando, né?
Eles estavam mais ocupados fazendo as cenas, né? E ajeitando a tradução, então não tem nem como reclamar.
Ele, inclusive, é R$52 no...
Jogo da Square, no telefone é express aí,
filho. A Square não quer nem saber não, filho.
Caraca, que negócio caro, né? Absurdo. Mas aí, o que é que tem de mais interessante no jogo? A dificuldade. No começo aqui, quando eu rejoguei, não senti tanta dificuldade. Mas eu lembro de jogar antigamente... E vi que mais à frente ficava um pouco difícil se você não tivesse realmente evoluído, né? Se não tivesse grindado ali. Mas o RPG naquela época era meio assim, né? Ele te forçava a grindar, né?
Sim, Final Fantasy principalmente, né? Se você for pegar desde o 6 e o 7, eles deram a diminuída nessa parada, mas os anteriores era grind.
Mas os weapons...
É, mas aí não é a história principal, né? É
batalha especial, né?
É uma side quest.
Feito pra você grindar e depois ir lá.
Eu até acho o seguinte, tem sim a questão de grinding no Tactics, mas se você souber usar as forças das suas unidades e montar a sua unidade bem, você consegue não depender tanto assim de grinding.
é o melhor disfarce do RPG ocidental. É, esses novos jogos, né, de mundo aberto e tudo, são as side quests, né? As side quests são uma desculpa pro grind, né?
Hoje em dia não tem tanto, eles meio que... Hoje em dia eles integram o grinding dentro da jogabilidade da parada, assim, né? Meio que o jogo chega aquele lance, ah, se você não pode vir aqui, você não pode vir aqui, ponto. Vai pra outro canto, meu filho.
Ah, é? No Ghost of Tsushima, não sei se tu viu, Felipe, em algum momento lá você chega em um ponto e ele fala assim... Esse campo tem personagens muito fortes. E aí
você pode até fazer, só que você morre em 5 segundos.
Não, você não consegue nem se aproximar do portão que vem flechada de tudo que é lugar. Pra... É isso mesmo. E vem de fora do forte. Que assim, você vem do céu, mesmo. Deus, né? Deus mandando as flechadas em você. É. Não vá pra aí, rapaz, né?
Mas eu acho que isso aí é só porque é um lugar que você vai dentro de uma missão logo depois. Acho que é por isso que eles não deixam entrar. É um negócio assim.
Exatamente.
Mas o próprio Assassin's Creed novos, assim, eles têm meio que level gate, né? Os personagens são muito mais fortes.
Tem,
assim. Você pode até conseguir, mas é muito difícil, assim.
The Witcher também, eles botam a caveirinha em cima do bicho lá e fala, esse aqui você fica longe dele por enquanto aí.
O próprio Destiny tem isso também.
É, isso é bom, mas isso é bom porque é muito... Ele explica, né? Porque antes era assim, ou você grinda aí por você mesmo...
Ou não
ou
joga.
Ou você tá lascado. Ou você não vai avançar. Você sempre vai morrer. É isso.
Esse é o meu problema, inclusive, com esse sistema de grinding clássico aí. Hoje em dia, eu acho, cara, que ainda bem que morreu, sabe? Porque era aquele lance. Ou você tem um número tal aqui. Você tá um número, dois números abaixo disso. Você não vai passar, cara. E nossa, se vira aí, vai caçar bicho.
E é uma coisa que torna os jogos, assim, às vezes, dependendo de como seja o seu estilo de vida, cara, é maçante. Eu lembro que Final Fantasy VIII... Que a galera que... A minha família, né? Que tava todo mundo jogando o mesmo jogo em horários diferentes, de maneira completamente disputada. A gente tinha um negócio, tipo assim, não pode sair do training center antes do baile se você não estiver nível 100. Pronto.
Caraca.
Que, cara, sério.
Achievement familiar, né?
E meio desnecessário, porque o Final Fantasy VIII, na verdade, os inimigos eles sobem com você, né?
Então, mano, totalmente, que burrice.
Mas e o número? O número 100 é bonito, pô.
É, mas é aí que tá, entendeu? Você destrói toda a experiência do jogo por causa de uma estupidez, entendeu? Eu acho que, sei lá, quanto mais for até impedido o sistema de grinding, facilita pra tudo, sabe? Facilita até o game design mesmo.
Poucos jogos, né? Poucos jogos tem hoje em dia grind, né?
Ainda bem.
É, ele hoje em dia é mais orgânico, né? É mais orgânico, assim, a parada. Ele é meio que dentro do gameplay, né?
Ou até eles substituíram pra ser questão direta de força, pra te dar acesso a coisas, sabe? Por exemplo, o próprio Persona tem algumas coisas que estão amarrado a níveis. Vamos supor, as personas que você pode summonar. Eles estão amarrados ao seu nível de justamente geral pra... Ah, você pode estar no nível 18, você pode summonar no máximo personas até acho que um ou dois níveis acima. Então... O que vai te implicar? Você vai conseguir batalhar? Vai conseguir batalhar normal, você não vai ter acesso àquela persona. Mas isso é por quê? Pra usar certas personas, você precisa entender o sistema das personas, né? Do uso de persona, então...
E é uma coisa que não faz falta. Porque
exato.
O jogo, ele é construído de um jeito tão inteligente que você, primeiro, não se incomoda de não poder usar e não sente nenhuma parte negativa de você não usar. Exato. É show, é perfeito. O jogo é feito pra isso. Cara, essa mania que tinha, assim, não sei vocês, mas... Putz, anos 90, anos 2000, esse negócio que tinha de você ter que ser mega forte e esmagar todos os chefões e tudo no
jogo.
Nossa,
não.
Isso é um saco, cara. Isso é um saco. Isso deixa o jogo chato.
Pode pegar um paralelo bom que até o Felipe comentou. Tipo, Souls-like é uma parada que grind não é o principal. Ajuda, mas não é o principal, né?
Grind rola no seu cérebro, sabe?
Exato.
Grind. Você fica melhor, né?
É um grind de habilidade, sim.
É sobre você entender as regras, não é sobre você...
É, mas aí você pega o próprio LoL. LoL começa igual pra todo mundo.
LoL é
o
isso.
O cara é bom porque ele jogou muito e ele é bom.
Cada
pessoa
partida
é boa.
Você começa no nível 1. É. E aí você vai... depende da sua habilidade, mas mais do que da sua habilidade mecânica, eu gosto muito de jogos que se baseiam na sua atenção e na sua inteligência, né? Tipo, e você ser sagaz na maneira que você tá entendendo aquilo ali. Isso aqui é massa, porque é aí que, quando você tem que colocar toda a sua capacidade cerebral dentro de um jogo, é aí que você consegue esquecer completamente o mundo ao seu redor.
É, por isso que esses jogos táticos, eles são bem populares nesse sentido, né?
É, e o que o Bruno falou, é uma coisa que ele tem razão também, é que se você tiver que souber meio que o caminho que você quer levar, você consegue jogar razoavelmente de boa aí, sem ter que ficar fazendo batalha o tempo todo, porque, consequentemente, você vai... ter que ir, tipo, os pontinhos no mapa do Final Fantasy Tactics que não tem batalhas aleatórias, que são cidades, assim. Tem cidade que vende coisa que outra cidade não vende. Então, de vez em quando, você vai ter que estar se movimentando pelo mapa e, consequentemente, você acaba caindo numa random battle que vai te dar aí experiência e job points e tal. E se você souber o meio que você quer dosar dentro daquele grupo que você tem, você até consegue jogar assim, saca? Não precisa de tanto grind. Mas, dependendo do que você for fazer, sei lá, se for querer aquilo que a gente queria, ah, quero destravar tudo aqui, quero deixar todo mundo master, destravar tudo de cada classe e tal, aí você vai ter que jogar grind na veia, né?
É tão bonitinho quando você vê a estrelinha, né? Isso aqui é botar
do Master, nossa, é tão lindo. Você vê aquela roda de personagem com as estrelinhas na cabeça, assim.
Nossa, muito
bonito. E tem outra coisa também, que o jogo, lá pelos finais também, ele coloca um personagem na sua party, que é o TG God, né? O TG Seed, Thunder God Seed, que ele praticamente bota o jogo no easy, assim, né, cara? Acho que...
O Orlando, né?
O Orlando. Poucas vezes no videogame,
nossa, o Orlando é muito eu vi
alguém falar de um personagem e falar, esse cara aí, meu irmão, esse cara aí, ele é foda, hein? Esse cara era general. E quando o cara chega, você vê que o cara
eles
é foda
entram,
mesmo,
é...
cara.
Mano, tá doido. Quando entra a Grias, você já sente uma diferença, assim. Principalmente por causa das habilidades da classe única dela e da arma e tal. Aí entra o Orlando, acabou o jogo. E uma das coisas mais loucas, assim, de Final Fantasy Tactics são essas classes únicas, né? Esses personagens especiais. Eu lembro quando entrou o Mustadio e ele usava arma de fogo. E eu fiquei, caraca, uma arma de fogo! Que coisa louca! E aí tem o próprio Cloud de Final Fantasy VII, ele tá como personagem no Final Fantasy Tactics, né?
Que é a side quest, né? No caso, o Cloud.
Sim.
E os Lucavi, os demônios? Porque Final Fantasy não seria Final Fantasy se não tivesse demônio, né? Esse negócio aí medieval e tudo mais, não combina muito, né, com a parada do Final Fantasy.
É, tem todo o sistema místico aí, né?
E o Zodíaco, Kátia? Como é que tu não gosta? Tu ama Final Fantasy Tactics e não gosta do Zodíaco do...
Eu não tenho nada contra o Zodíaco, eu tenho contra gente que acredita do fundo do coração que signos definem quem você é como pessoa.
Mas o lance do Final Fantasy Tactics é que nessa treta toda você tem tipo várias conspirações, assim. Você tem a conspiração do Dice Darg lá, o irmão do Hansa. Você tem a conspiração da igreja nessa guerra. Você tem a conspiração meio que do Delita nessa treta toda. E você tem a conspiração sobrenatural dos demônios também, né?
É, porque depois de um certo ponto, você vai descobrir que a guerra que tá rolando... Porque tem uma hora que é tipo assim, a galera... A porrada comeu num nível que os dois lados estão completamente defasados. Assim, tipo, se algum deles... Se a guerra acabasse e um desses lados ganhasse a guerra... Eles não teriam força pessoal, dinheiro, não teria condição deles governarem, porque... Morreu gente demais, demais. Tipo assim, a população mundial não, né? A população de Valis foi assolada por essa guerra. E aí você vai descobrir, depois de um tempo, que isso tudo é um plot que foi planejado por forças sobrenaturais também, né? Pra isso tudo ser um grande ritual de sacrifício humano pra chamar uma entidade, né?
Não precisava, né? Acho que não precisava disso. Poderia ser só... Humano sendo ruim, porque humano é ruim mesmo.
É, eu acho que a parte mais fraca é a parada sobrenatural também.
É, não precisa. Você vê uma diferença,
é porque você,
né,
tira o negócio do humano, você dá a responsabilidade. Não, tudo isso, gente, é um plano mirabolante, demoníaco.
Não, mas na verdade...
É, mas a culpa é dos humanos.
É,
assim,
o plano,
né,
demoníaco, ele meio que caiu dentro da conspiração da igreja. Porque o que acontece é o seguinte, a igreja de... É engraçado, assim, porque nesse jogo tem muitos paralelos com o cristianismo, assim, né? Inclusive...
Nossa, muitos.
É, a figura central da igreja do jogo, a igreja de Glabados, do Santo Adjora. O Santo Adjora é tipo uma alusão direta, meio assim, a Jesus Cristo, assim. Só que o lance... É que a igreja em si, eles estavam conspirando para que essa guerra dos leões acontecesse e para que os caras se arrebentassem tanto que os dois lados, como a Kat comentou, ficassem fracos e a igreja ofereceria a única saída e, segundo eles, ninguém...
Eles seriam a única opção.
É, eles ninguém seriam. Recusaria, assim, porque eles iam ter a melhor, deixa aqui tudo na nossa mão e beleza. O lance da igreja é que ela é fundada primeiro em cima do lance... Do Adjora, né? Que ele é tido como uma...
Santa Adjora.
A igreja conta que era uma criança que, quando nasceu, profetizou que um poço estava envenenado. E quem não acreditou...
Tava mesmo.
e bebeu da água do poço, tipo, morreu envenenado, aí tiro meio que tiveram ele com uma criança santa, assim. Aí ele cresceu com 20 anos, ele liderou... Isso é a história que a igreja conta. Ele liderou um grupo que era baseado em uma outra história bem antiga também, anterior à própria religião da igreja, que é a história de que um rei, há muitos anos em Valis, ele tentou sumonar um demônio para unificar os reinos e tal. Aí um bravo surgiu lá e juntou os Cavaleiros do Zodíaco, lá os 12 bravos, né, do Zodíaco pra combater...
Do Zodíaco mesmo.
Exatamente, é tipo os Cavaleiros de Ouro, basicamente, pra combater esse cara. E a igreja conta que o Ajora, ele teria feito a mesma coisa, né? Só que no meio disso você descobre que...
A história
real da parada é que, na verdade, o Ajora, ele era uma pessoa comum, que ele era tipo um agitador, assim, um...
Baderneiro.
Um
badernista, como se diz, né? Que ele, de fato, fundou a parada da religião, ele tinha os seguidores, só que esse lance que a igreja colocou dos bravos do Zodíaco era meio que balela, né?
Balela total, total. Foi censurada a história real porque ela não era interessante pra toda a narrativa política da igreja, né?
Uhum.
E Final Fantasy Tactics é inteiro isso. Inteiro isso. Inclusive, é o paralelo da história que a gente tá jogando. Porque existe essa história real e a versão que foi, né, colocada aí pra todo mundo como se fosse a verdade. E o que a gente tá jogando é a história real, tecnicamente, né, a do Hansa e tal, de todas as coisas que aconteceram nesse conflito, sabendo que a história que foi contada pra todo mundo, né, que foi aceita pelo mundo inteiro, é que o Delita é um grande herói, que ele é a figura central nisso aí, e o Hansa, que é o personagem principal do Final Fantasy Tactics, ele foi esquecido pelos livros de história porque ele foi tido como herege, ele morreu e foi, tipo, apagado de tudo, né?
Exato. Esse lance das pedras, as pedras do Zodíaco, que representa cada signo, que representaria cada bravo, elas de fato existem. Mesmo que na época lá do Ajora não tenha sido isso que aconteceu, ele foi... O lance que a igreja conta, ele foi executado, é tipo vários paralelos com Jesus Cristo mesmo. Ele foi executado e lá onde foi executado teve uma enchente assim e os seguidores dele meio que atribuíram isso a uma parada milagrosa e a igreja cresceu a ponto de se tornar a igreja que é da época lá do Final Fantasy Tactics. Só que o lance é que essas pedras, elas realmente existem e elas têm relação com o sobrenatural, né? O lance é que o High Priest da igreja, o líder, né? Tipo o Papa da igreja da parada, ele queria juntar essas pedras pra ajudar nesse esquema deles fazerem a guerra dos leões se enfraquecer e eles se apresentarem como uma força mediadora que iria tomar o poder. O que esses caras todos querem, tanto o lado do Leão Branco, quanto o lado do Leão Negro, que são as duas casas que a gente comentou, quanto a igreja é tomar o poder. Só que esse lance de coletar as pedras, uma coisa que eles mesmos não sabiam é que as pedras, elas podem habitar tanto criaturas sobrenaturais, né, que são os do Cave, quanto coisas boas que vêm do coração da pessoa. E essa é a minha interpretação, no caso. O Vormev lá, que é o cara que é meio que o vilãozão da parada dentro da igreja, coletando essas pedras, como ele tem essa parada má dentro dele, ele acaba sendo dominado pela entidade que tá dentro da pedra pra ele ser um veículo pra esse demônio, tipo, na Terra, assim. Então, esse lance deles mexerem com esse sobrenatural acabou meio que sendo uma armadilha pra própria igreja, né? Tanto que o que dá a entender é que o funeral lá, o High Priest, ele nem sabia dessa parada dos demônios, saca?
É curioso porque quando a gente vê em RPGs personagens morrendo na história, a gente fica se questionando por que a galera não usou o Phoenix Down, né? Pra ressuscitar esses personagens. E aí eu tava conversando com um amigo há muitos anos. E aí ele disse assim, que quando um personagem morre durante a batalha e a gente pode usar o Phoenix Down, ele, na verdade, ele não tá morto, ele tá só exausto, né? Ele não morreu de verdade.
Incapacitado.
Ele tá incapacitado de lutar, ele não tá morto. Porque era quando aconteceu o que acontece com a Ares lá no Final Fantasy VII, meu Deus! Cadê o Phoenix Down? Podia ter salvado ali e tudo, mas é bem diferente, né? Uma é a morte morrida e a outra...
e a outra é a morte matada.
Exato.
Grande diferença, pô.
Vamos para as notas para Final Fantasy Tactics. Começando aqui por mim, o gênero tático era um gênero que eu joguei bastante na geração 32-bits, mas não me acompanhou, tá ligado? Não... Eu não consegui migrar gerações continuando jogando o gênero tático. Conheci basicamente por causa de Final Fantasy Tactics. Tive outras experiências com outros jogos. Mas acredito que Final Fantasy Tactics foi o mais marcante pra mim, porque era a época que eu tava alucinado com a franquia. E tudo que saísse de Final Fantasy, eu estava consumindo e jogando. Então, talvez na época que eu joguei a primeira vez, eu não entendi muito a complexidade da história. Até porque experienciei primeiro em japonês e depois em inglês. Aí depois joguei a versão do PSP e depois a versão em português, né? Da ROM, do emulador. Mas é um jogo muito complexo, uma história muito grande e muito cheio de pormenores. Eu acredito que deva ter quadrinhos ou livros sobre Final Fantasy Tactics, porque é muito rico. É muito rico em termos de conteúdo. E seria um desperdício ter só em jogo. Nem sei se tem, tá? É capaz de ter. Algum livro ou alguma coisa trazendo mais conteúdo, uma wiki, né? Não uma wiki, né, de internet, mas física, né? Como tinha antigamente, tipo uma Games Book da vida, que tinha toda a história, tereréu. Enfim, vou dar 93 vidas para Final Fantasy Tactics. Felipe Pesquita.
Então, vou dar uma nota aqui bem 99 vidasística mesmo, bem quântica, né? Igual a gente gosta de fazer aqui. Baseado nas horas que eu joguei, como eu falei, é um gênero que eu não tenho muita experiência e nunca tive tanto interesse. Esse jogo foi de longe com a maior quantidade de horas que eu já acabei jogando um jogo de RPG tático, né? Então vou dar a nota aí, 90 vidas, baseado não só na minha experiência, mas no apreço também da galera falando aqui. Eu sei que o Edu é um dos jogos favoritos da vida dele aí, já tocou muitas ideias sobre isso. Então fica aí 90 vidas para Final Fantasy Tactics.
Evandro?
A minha nota é muito mais quântica que a do Felipe, porque eu sequer...
Nota quântica, eu amo isso.
Eu truco a nota quântica do Felipe, porque eu sequer jamais controlei algum boneco do Final Fantasy Tactics na minha vida. Porém, meu irmão, que era José RPG, ele consumia RPG no café da manhã, almoço e janta, ele jogava pra caralho e eu ficava agoniado da parada de... Eu só tava vendo o texto, tá ligado? Pra mim. E ele ficava no menu, e não sei o quê, e equipa a parada, e estuda, e pipipipopopó, e eu, beleza. E lutinha que é bom não tem, cadê? Matar os bonecos ninguém mata. Mas, eu sei que não é um jogo pra mim, porém me parece um jogo muito interessante. Principalmente pra quem, pelo que vocês falaram aí, pra quem quer avançar e entender sobre a história e ficar nessa loucura de estudar mesmo o lance dos jobs e fazer o personagem ficar mais forte e desenvolver pra um lado aqui ou ali. Dito isso, eu não jogaria. Talvez eu jogaria algum jogo tático hoje em dia no celular, porque é onde eu vou arrumar tempo pra ficar parado e mexendo e tudo mais. Eu baixei o Gears Tactics e eu sei que eu vou apagar ele sem abrir, provavelmente, hein, mano? Porque não desce pra mim esse tipo de jogo. Mas, sei lá, 85 vidas, vai. Pelo que vocês falaram, me vendeu bem e parece ser legal.
Gears Tactics? Gears of War Tactics?
Opa, saiu esse ano.
Saiu faz pouco tempo.
Caraca,
nem Game Pass lá, inclusive.
Nem sabia que tinha saído, né?
Eu baixei no Game Pass, não abri, mas tá baixado lá.
Não, mas é mais parecido com XCOM do que com Final Fantasy
Tactics. Não é Final Fantasy.
Com essa mentalidade,
sim.
Não.
Sim, eu vi o vídeo. Então, esses aí talvez até eu me interesse, mas, puta, mano, não, é foda. Exige um tempo que tá cada dia mais escasso.
Eu já usei bastante essa desculpa, né, do dizer, tô sem tempo, aí eu tô lá com 100 horas do Ghost of Tsushima, sabe?
Não, eu devo estar beirando, sei lá, 600 do Overwatch. Mas a questão não é que eu não vou jogar.
Prioridades. Tá ok, pô.
É. Talvez ele não entre no seu tempo disponível, né?
Sim, eu tenho um pouquinho pra jogar por semana. Aí eu vou jogar um tipo de jogo que eu não gosto tanto. Não, né? Eu vou jogar o que eu já sei que
tô
é bom.
Tô sem tempo. É ótimo, tô sem tempo. Katiusha...
Olha, esse é um dos meus jogos favoritos da vida. E é com certeza um jogo que me mudou como jogadora, né? Eu descobri o gênero de tática nesse jogo aqui. Eu era muito criança e, assim... Obviamente, não entendi absolutamente nada que estava se passando. Mas, mesmo num nível muito simples, assim, esse jogo me conquistou demais. O visual dele era muito legal. O sistema de batalha era uma coisa que me pegava demais. Tinha uma personagem que era a Grias, que pra mim foi... muito, assim, muito marcante, muito inspiradora, né? Eu achava ela o máximo.
Porradeira.
Meu sonho. Meu Deus do céu, a Grias é absolutamente tudo. E aí, quanto mais você vai entendendo sobre o jogo, né? Quanto mais você vai se colocando, rejogando, fazendo novas coisas, tentando ser melhor naquilo ali. Cara, que obra de arte, sabe? Que é tão complexo a um nível de personagem, assim, a um nível humano até... que eu sinto que eu ainda tenho coisas a aprender com Final Fantasy Tactics hoje em dia. E eu acho que isso é raríssimo em termos de jogos, né? E eu acho que é uma coisa que depende muito também da sua relação com aqueles personagens, com aquele estilo de jogo, com a sua relação emocional com o primeiro console que você jogou ele, né? Que pra mim é o meu preferido. PS1 sempre vai ser a melhor coisa, assim, que apareceu na minha vida. Então, eu não teria como dar outra nota que não absolutamente tudo. Eu dou 99 vidas pra esse jogo. Se pudesse dar 120, provavelmente daria também.
Um pouco exagerado.
Essa sua análise aí, Kat, é muita coisa de pessoas do signo de... Libra. Gente de Libra é assim mesmo. Libra é foda. Libra se apaixona pelos jogos do PS1.
Entendi. Eu sou de Libra mesmo.
Lógico que é. Aqui, porra. Sou um verdadeiro leitor de signos.
Entendi.
O comportamento tá aí, rapaz.
Mas tem defeitos, tá? Tem defeitos o jogo. É só que eu prefiro não olhar pra eles, assim como uma pessoa apaixonada. Eu vou olhar só pras coisas que me apetecem, porque aos meus olhos, ele é perfeito e a beleza está nos olhos de quem vê.
Desculpa a gente fez isso aí. Edu?
Eu concordo com a Kat, com tudo que ela falou, assim, cara. Pra mim é um dos jogos da vida, aí. Top 10, tranquilamente, em primeiras posições, assim. Eu tenho muito apreço por esse jogo. Pô, jogo ele há mais de 20 anos, cara. Vira e mexe, me pega rejogando, assim. E essa sensação... Na minha cabeça ele é 99 vidas, obviamente, mas... eu tenho que considerar outras coisas também, né? Mas essa sensação de você montar o seu personagem e de você testar em campo, assim, né? Aquela parada que você montou é muito... É muito gratificante. A questão da história, eu comentei, eu realmente... É que eu nunca joguei o Final Fantasy XIV, porque MMO não é muito minha praia, mas dos Final Fantasy numerados, pra mim, é a melhor história, mas disparado, assim. Eu acho que até o PSP, ele peca numa parada, porque... Pode comentar um negocinho do final aqui, rapidinho?
Por favor.
Porque ele coloca o nome do... O sobrenome do Alaslan, né? Lá naqueles perfis que a gente tem. Que é uma outra coisa curiosa do jogo também, né? Ele não te dá tudo mastigado, assim. Você meio que tem que ir atrás. De vez em quando ele dropa um personagem do nada, você fala, porra, quem que é esse cara? De onde que ele veio e tal? Aí você tem que ir lá no arquivinho lá e tá lá a personalidade dele. E no final, esse lance de busca pela verdade, você fica que o Hansa, ele é um cara que ele partiu da nobreza pra se tornar nada, mas na verdade ele era o verdadeiro herói. E o Delita era um cara que partiu do nada pra se tornar rei, assim, usando as maneiras mais maquiavélicas possíveis, assim. Inclusive, uma personagem que a gente mal citou, que é a princesa, a Ovelha, né?
A Ovelha.
Que ela tem uma ligação direta com o Delita. Cara, aquela cutscene que eles fizeram no PSP, de quando ele meio que fala que entende ela ser usada, porque ele foi usado também, aquele é lindo, Kat, fala a verdade.
É muito bonito. E faz você entender melhor a relação dos dois personagens, né? As cutscenes do PSP melhoraram o jogo demais nesse aspecto.
E no final, não vou dizer o que acontece, mas tem os créditos, assim, e eles contam, né, que o Hans, ele foi esquecido, mas esse Alaslan, ele, na verdade, ele era descendente de um personagem que tá dentro do jogo também, que é o Orlan, né, o filho adotivo do Orlando. E aparece no final, né, o autor da Zoriak Brave Story, Alaslan Duray, é incrível. E o Delita, eu não vou falar o que acontece, mas... A última frase dele me pega tanto, cara. Porque, tipo, acontece uma parada muito forte na última cena. E o Delita, ele meio que cai de joelhos, assim. E ele pensa no Hansa, ele fala... Hansa, tu conseguiu o seu fim?
Exatamente.
O que eu consegui foi isso aqui. Mano, me arrepia só de lembrar dessa parada, sabe?
Caraca, é muito, muito foda, muito foda, muito foda. E é isso. O tanto que Final Fantasy Tactics me ensinou que as pessoas podem perder tudo... Tentando conseguir o que elas acham, o que elas querem. E o quanto você não pode confiar em história porque nada é imparcial. Cara, que isso é um conhecimento que não tem preço na vida de uma pessoa.
Tanto que a igreja ela é desmascarada pelo Hansa, mas como ele caiu no esquecimento, ficou na mesma. Eles continuaram tranquilo. Tanto
é
que eles estão
de muita gente, não, inclusive, né?
Não existe derrotar uma força desse tipo se eles conseguem depois calar suas informações e apagar você da história. Porque você pode mudar aquelas pessoas que estão ao seu redor e contar a verdade pra elas, mas do que adianta se daqui a 50 anos ninguém vai saber e aquele outro poder que estava adormecido ali ressurgiu de fato como uma fênix e voltou a contar as mesmas coisas, as mesmas mentiras e controlar as mesmas informações, sabe?
Mas eu acho incrível, história incrível, só que tem esses problemas que eu comentei, né, cara? A versão de PlayStation tem a tradução que prejudica bastante o entendimento. E tem esse problema do grind.
O save é o pior, cara.
É, que você pode travar em algum ponto aí e ter que começar tudo de novo, que eu acho um problema grave de design também, como a Kat comentou. E a versão
quase me faz não dar nota máxima isso aí, mas...
É, cara, a versão do PSP tem a parada dos slowdowns que... Pra quem jogou de PlayStation e vai pra do PSP, cara, acho que incomoda demais, assim, sabe?
Eu acho que é um jogo que vai ser relançado ainda, porque a galera entende até hoje que a história dele é em muito marcante. Em outro gênero? Não. No outro gênero, não. Por favor, né? Limites. Mas com esses problemas, talvez atualizado em termos de ritmo, né? Porque eu acho que, sim, você tem que conseguir passar o diálogo rápido. Sim, você tem que conseguir pular as coisas se você quiser. Sim, você tem que conseguir acelerar a batalha se você quiser. É uma coisa que... Putz, acho que, sei lá, depois de Bravely Default, não tem como você voltar atrás, entendeu? Você quer colocar as coisas em 2x, você quer pular as coisas... É isso. Esse é o tempo que a gente vive hoje. Mas a história, ela é boa demais pra ser deixada pra trás, sabe? Principalmente em um mundo que tá mais acostumado agora a essas narrativas complexas depois de Game of Thrones. Eu vejo esse jogo sendo refeito, sim. Até porque a gente tem outros exemplos disso, né? Caraca, o próprio Chrono Trigger, que nunca precisou ser refeito, foi... atualizado aí pra versões um milhão de vezes, e eu acho que vai continuar sendo atualizado. Então acho que Tactics vai parar na mesma coisa, sabe?
2022 vai ser anunciado o remake de Chrono Trigger.
Espero que não.
É, sabe o que eu sempre enxerguei, Kat? Como uma série, dava pra fazer uma série ferrada, assim, tipo, cada temporada, cada capítulo uma temporada, assim, 4 temporadas.
Só não coloca os D&D fazendo a série Final Fantasy Tactics.
É.
Que aí seria
Mas já tá escrito, né? Isso aí já tá feito, então ele... Talvez eles fizessem
ele
um trabalho bom.
Mas eles têm a criatividade, mesmo
que
assim.
O que cagou com eles foi o fato de não ter mais livro do Jorge Martin. Aí eles tiveram que inventar.
Voltando na parada, o que meio que me deixa chateado é que esse lance do slowdown é meio que cagada do port que os caras fizeram, porque a comunidade meio que corrigiu isso com o patch, né? Só que ainda é não oficial, né? Então o cara tem que se virar do jeito que dá. Mas a versão do PSP ainda acrescenta mais coisa, acrescenta mais cenas, algumas desnecessárias, mas a maioria muito boas. Tipo, dentro do jogo mesmo, batalhas extras, personagens extras, tem tipo o personagem do Final Fantasy XII, das sequências que eu acho terríveis, cara, que saíram pro Game Boy Advance e pro Nintendo DS, eu acho terríveis. O Bruno gosta, eu acho péssimas.
Não é que eu goste, é que eu não acho péssimo. Mas eles são, inclusive, a razão pela qual eu vou falar o que eu vou falar depois durante minha nota. Mas a culpa disso, da minha opinião, é dos Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance.
É, eles infantilizaram a parada,
nossa,
botaram
ficou,
o juiz.
Ficou 10 aninhos total.
Ficou péssimo. Então, na minha cabeça, ele é 99 vidas. Mas se você pegar no conjunto da obra aí, vou deixar com 90...
Sendo racional.
É, 95 vidas. Aí, tá bom?
Tá bom demais.
Humilde. Gostei.
Bruno Carvalho.
Antes de dar minha nota, na verdade, eu tenho mais um questionamento aí pra bancada.
Uma provocação? Vou jogar uma provocação na mesa?
Você é desses? Eu queria saber se qualquer um de vocês aí sabe qual a melhor tática que você pode adotar pra sua vida?
Eu sei.
Bruno Carvalho.
A melhor tática que você pode adquirir pra sua vida.
Caraca, não é possível, mano.
Conhecimento. E conhecimento, sabe onde Deus. É que é, seu Jurandir Filho?
Aonde, Bruno Carvalho?
Na lua!
Caraca, meu irmão. Momento da lua do 99 vidas. Você sabe que se você acessar o link alura.com.br/promoção/99vidas, de cara você já tem R$100 de desconto na sua assinatura, e a sua assinatura possibilita você fazer mais de 1.000 cursos. 1.000 cursos é um negócio que até é difícil de pensar a quantidade.
Você tem, não pode falar que não tem o que fazer, né? Porque com mais de 1.000 cursos disponíveis por... Lembrando, você faz a sua assinatura... E com a sua assinatura você tem acesso direto a esses mais de 1.000 cursos nas mais diversas áreas de conhecimento. Então você não pode reclamar que não tem conteúdo para consumir, querido. Você tem muito conteúdo para se tornar aí uma pessoa mais informada, para se tornar de repente um profissional mais requisitado no mercado, para se preparar melhor aí pro seu futuro.
Tem uma dica aqui, complexo como Final Fantasy são os cursos de Data Science. Para você entender Data Science aí, trabalhar com dados, né? Trabalhar com os dados e tem muita programação no meio. Para alguns isso é muito complicado. Mas, por exemplo, Final Fantasy Tactics, para outras pessoas, ou para 90% das pessoas, pode ser muito complicado. Mas para Edu e para Kat não é complicado. Então...
Sem falar...
Caralho, me chamou de burro, né?
Sem falar, Jurandir, que é importante mencionar que a Alura também tem os cursos de introdução a essas disciplinas. Então, mesmo que você não tenha experiência em alguma dessas áreas, a Alura oferece cursos de introdução a diversas dessas áreas, para que você possa iniciar e daí ir escalando esse monte
chama de classe,
em busca do seu sucesso, essa classe, vai evoluindo a sua classe, mudando o seu job de acordo com os cursos que você completa na Alura.
Muito bem, alura.com.br/promoção/99vidas. Vai, menino Bruno.
Bom, vamos lá. Eu já vou começar fazendo um disclaimer aqui, que é o seguinte. Justamente em função dos Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance que o jogo virou. Eu comecei jogando jogos táticos, foi pelo Final Fantasy Tactics. Eu joguei o Tactics Ogre depois do Final Fantasy Tactics. Só que eu hoje devo admitir que eu sou um cara que é muito mais fã da franquia Tactics Ogre do que do Final Fantasy Tactics em si, muito por causa da infantilização que eles fizeram, sim, das versões do Game Boy Advance. Ao passo que o Tactics Ogre lá do Game Boy Advance, por exemplo, é fantástico. Ele mantém a estrutura madura, a história madura dos jogos maiores, digamos assim.
Tem uma versão do PSP que é excelente também, que é tipo um remake.
Sim, do Let Us Cling Together. Exatamente, é muito bom.
Aliás, essa curiosidade, eu até brinquei que ele é fã do Queen, né? Ele coloca o Let Us Cling Together, música do Queen, o March of the Black Queen lá, que é o Ogre Battle, né? Tem um capítulo no Final Fantasy Tactics que chama Somebody to Love e tal, cara. Coloca as paradas do Queen nos jogos, assim.
Maneiro.
Mas, como o foco aqui é o Final Fantasy Tactics, falemos de Final Fantasy Tactics. É um jogo que pra sua época foi um conteste, um jogo que talvez tenha introduzido o gênero. Foi um gênero. Foi sim, o jogo que introduziu o gênero pra muita gente. Muito sim, em função do que foi o sucesso do Final Fantasy VII, né? Porque assim, querendo ou não, se não existisse Final Fantasy VII, muita gente não ia nem olhar pro Final Fantasy Tactics, né? Essa é uma realidade do que aconteceu no período do Play 1. Porém, eu fico feliz que tenha sido esse o caso, porque realmente foi ele que me introduziu ao gênero Tactics como um todo. Eu gosto muito do sistema de jobs dele, é muito legal você ir evoluindo nos seus personagens dali. Eu gosto dessa ideia de construir as unidades, eu gosto muito do sistema de batalha que ele tem, né? Essa ideia de você criar uma unidade, você planejar a batalha com as habilidades que você tem, com personagens que se complementem em batalha com essas habilidades, isso é um conceito muito bacana. Mas eu também entendo que esse é o tipo de jogo que não é fácil de você recomendar pra qualquer pessoa. Como eu falei lá no começo, e a gente veio discutindo isso durante o programa inteiro, ele é um jogo que o sistema de batalha é super gostoso, mas pra pessoa que fica inquieta assistindo alguém contar uma história pra você, talvez seja ruim. O pessoal que critica o Kojima, por exemplo, talvez não vá gostar tanto do Final Fantasy Tactics, porque você tem que gostar, você tem que estar na vibe de curtir uma história, porque o jogo vai contar a história pra você, queira você ou não.
Uhum, é tipo um livro.
É. Ainda que você goste do sistema de batalha e fale assim, putz, eu queria só jogar batalha, não vai dar muito pra você fazer isso, campeão. A menos que você fique só nas aleatórias, vai ficar passeando de um ponto pro outro até cair numa batalha aleatória ali. Mas ele é um jogo que ele entrega muito bem o que ele te promete nesse conceito. Uma história madura. E, de novo, é uma história madura do jeito que eu gosto de história madura. Ele questiona coisas que um ser humano adulto questiona. Ele te traz ideias. Não, boleto.
Também.
Também, mas
esses
não.
Os boletos emocionais.
Exato, exato. Ele te cobra emocionalmente.
Caralho, né? Olha esse conceito. O cara tem que pagar os boletos emocionais dele.
Exato. A galera que ficou sem grana depois da guerra lá não conseguia pagar os boletos deles, não, velho.
Pois é, mas o que acontece nesse caso é o seguinte, o jogo não é perfeito, principalmente se você jogar hoje em dia, ele tem alguns probleminhas, nada que comprometa a experiência geral como um todo. Inclusive, pra gravar o programa, eu acabei jogando o War of the Lions, mesmo, a versão do PSP, que o Edu falou com relação aos slowdowns, realmente é algo que preocupa, se você compara com a versão original, ele preocupa um pouco, e justificaria se acontecesse nas versões em UMD no PSP. Mas eu tava jogando, inclusive, a versão digital e continua com os slowdowns. Então, é meio esquisito, né, que tenha isso. Porque você pode falar, olha, o slowdown aconteceu em função de carregamento do MD, porque é uma mídia em disco. Mas acontecer também na versão digital já é questão de otimização. Tem os problemas que a Kat mencionou de game design, sim. Essa questão de você entrar em batalhas e não poder, digamos assim, voltar pro teu caminho e reformar a tua unidade antes de se prosseguir, isso vai te dar problemas graves, vai te dar dor de cabeça e você vai perder progresso, sim. E isso é algo que pode acabar afastando mais gente ainda. Mas, no geral, é um jogo que eu recomendaria para as pessoas que são fãs do gênero, para que conheçam, talvez, os jogos que influenciaram muito do que a gente tem hoje. Que hoje você tem lá o Jin Dark, você tem o... Como é que chama aquele dos demônios lá? Disgaea. Você tem muitos jogos...
Disgaea é massa.
Sim, que foram influenciados por Final Fantasy Tactics, né? E pelo próprio Tactics Ogre. Então não dá pra negar a posição que ele tem, a relevância que ele tem, e que é um jogo que é agradável de jogar até hoje. Pra quem é fã do gênero, é super agradável de jogar. Eu vou dar 97 vidas, né? Contando as duas versões, né? Mas mais pensando na do Play 1.
É, não, é porque quando você pensa na versão do Play 1, caraca, eles fizeram muita coisa pra aquela época.
Uhum. Um mundo bacana é você pegar um patch que coloca a tradução do War of the Lions na versão do PS1.
No Play 1, né?
Existe.
Sim. Falando sobre Final Fantasy Tactics, qual será o próximo Final Fantasy desta franquia com 99 vidas?
Remake.
É, remakezão bonito aí, vindo, rapaz, a galope. Hein, Bruno? Tá escutando lá o cavalinho vindo de longe?
A única coisa que eu sei é que a Kat tá mais que convidada pra ser um dos melhores do ano aí.
Os caras tão querendo roubar pesado, também. Mano.
Por favor.
O cast do jogo do ano já foi gravado, inclusive.
Não sei porque essa discussão.
Se as pessoas soubessem...
Não, mas aí pode acontecer de ele ser o segundo ou o terceiro.
Não, sabe é que muito não trabalhado na preparação.
A Bruno, gente sabe que não sabe. Pode acontecer, Bruno.
A hora que você vai deitar de noite e põe sua cabeça no travesseiro, você sabe.
O meu objetivo não é destronar quem tá no primeiro, até porque eu concordo quem tá em primeiro. O meu
por enquanto, eu acho que o primeiro, no momento, ele não poderia nem entrar no top 3. Ele poderia sair do top 3. Ele não
o Brigandinho quer fazer igual fizeram com o Pelé no como é que era o troféu lá da placar, que ele é o concurso, nem entra na...
Exato, é.
Não pode disputar.
Nem pode entrar na disputa, mano.
O meu único objetivo é dar ao Jurandir um choque de realidade, só isso.
Meu filho, você sabe que existem 4 pessoas e 3 decidem, você só tem que aceitar.
A democracia nem sempre acerta.
Só que eu acho... Exatamente, Katia.
Que diria as últimas eleições aí.
E eu acho que o Jurandir pode cair do cavalo, porque ele tá contando aí que, né?
Meu filho, eu tô bem de boas.
Pior é que se ele jogasse...
Exato.
Eu vou jogar. Inclusive está aqui. O Kakashi me emprestou, Kati, ano passado.
Agora tu tem que jogar agora tu tem que jogar o Royal. Porque...
Eu joguei o outro. O outro é muito, muito, muito bom, mas não. Ruim. Rola de jogar assim.
Felipe, mas é tudo isso que essa galera pinta ou tão iludindo a gente?
É RPG, mano. É RPG.
Eu acho tudo isso.
RPG, mano.
Pior que eu acho tudo isso também. Eu acho um puta
RPG, RPG em inglês.
É tipo a pessoa mais bonita que tu já viu na tua vida, mas com a roupa mais irada que tu já viu na tua vida.
É o jogo mais estiloso.
Uma beleza relativa, isso é ruim. Exatamente. Se falasse de comida, eu entendia. Se
eu
usasse o exemplo de comida...
É por isso que eu falei que é pra ti, é porque não importa o seu gosto.
Bonito lhe parece, como é? Não tem uma frase aí? Eu tenho igual a Chapolin nas frases, né?
O Jurandir é o dono das frases incompletas. Ele fala a primeira parte e o resto você completa com seu coração.
Quem ama
ele
tá falando feio, as coisas bonito lhe parece.
Bonito exatamente. Lhe parece, espeto de pau, entendeu? Ele tá tipo...
É Chapolin.
Bonito lhe parece, tanto baixa até que fura, né, cara?
Isso podia virar um novo gênero de ditados, mano. Misturar os dois, não.
Ah, é? Misturar os ditados?
Fazer um mashup de ditados.
Jacaré que molha, a água fura.
Jacaré que molha, a água fura, é isso?
Pronto, é isso perfeito.
Fechamos mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Nossas arrobas estão aqui na postagem desse podcast. Muito obrigado a todo mundo pela participação e nos encontramos na próxima semana. Tchau.